se início a esta reunião agradecendo a presença da Sra. Ministra da Saúde e dos Srs. Secretários de Estado. Eu pedia que se fizessem na sala condições de trabalho e a pedir aos serviços, à Sra. Doutora Rosa, eu já dei início à reunião, peço desculpa e precisava que me contactassem os Srs. Deputados no sentido de virem para a reunião, que ainda não tenho o quórum completo. De qualquer das maneiras, como já estão quatro grupos parlamentares e quem chegou a horas não tem que esperar por quem se atrasou, eu ia dar início à reunião com a vossa autorização e dava desde já a palavra à Sra. Ministra da Saúde para fazer uma intervenção que eu pedia que fosse muito breve. Nos termos habituais, vamos ter tempos para as intervenções de cada grupo parlamentar. Costumam ser o máximo 10 minutos para a primeira intervenção e depois a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado respondem em conjunto às várias questões colocadas e depois, se houver necessidade de uma segunda volta, com os tempos mais reduzidos. Eu dava então a palavra à Sra. Ministra, pedindo-lhe para ser o mais breve possível para a gestão do tempo. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Sras. Deputados, é um prazer estar de volta a esta comissão para dar conta da ação governativa do Ministério da Saúde e responder às questões dos Srs. Deputados. Tenho demonstrado a minha total disponibilidade para aceder aos pedidos dos Srs. Deputados e, em 17 meses, esta é a 11ª vez, enquanto Ministra da Saúde, que venho à Assembleia da República a prestar esclarecimentos. As reformas definidas pelo atual Governo, que visam requalificar o Serviço Nacional de Saúde, estão a avançar a bom ritmo. Os resultados positivos são evidentes e este é o caminho que seguimos. Estamos certos de que as políticas corretas têm de ser levadas até ao fim e, por isso, vamos continuar a implementar as medidas consideradas relevantes. Quanto aos cuidados do primário, a nossa aposta principal, a reforma em curso, tem-se revelado a maior pertinência, com ganhos substanciais em saúde. Prova deste êxito é o facto de Portugal surgir citado no Relatório Mundial da Saúde de 2008 da Organização Mundial de Saúde como um país com sensíveis melhorias na organização dos cuidados de saúde primários. Temos neste momento 172 unidades de saúde familiares em funcionamento e mais de meia centena de candidaturas aprovadas, o que nos aproxima cada vez mais do objetivo para 2009, 250 unidades. As USFs abrangem hoje mais de 2.100.000 portugueses, destes cerca de 235 mil não tinham até então médico de família. Centrado nas necessidades dos cidadãos e envolvendo a mobilização dos profissionais, o processo da reforma de cuidados de saúde primários tem conseguido um notável sucesso reconhecido pelos próprios utentes. É o que se pode concluir do inquérito de satisfação dos utilizadores das USFs, realizado pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra. O estudo revela que dos mais de 12.700 inquiridos, 94% recomendariam a sua USF a amigos. Também os profissionais continuam motivados e empenhados. Num estudo realizado pela mesma instituição académica, mais de 97% dos profissionais voltariam a envolver-se no movimento da criação das USFs. Mas a reforma dos cuidados de saúde primários está longe de se esgotar nas unidades de saúde familiares. Neste momento, assume mesmo uma nova dinâmica com a implementação dos agrupamentos dos centros de saúde. Os diretores executivos estão já em atividade e os conselhos clínicos encontram-se em grande parte constituídos. Estes representam uma das inovações primordiais, a existência, pela primeira vez, de uma hierarquia técnica nos cuidados de saúde primários. Assim, com os ACES, pretendemos consolidar as respostas já existentes e promover a constituição das restantes unidades que os integram. As unidades de cuidados na comunidade, as unidades de saúde pública e as unidades de cuidados personalizados. Aliás, o processo de candidatura para a constituição das unidades de cuidados na comunidade apresenta resultados muito animadores. Em menos de 3 meses, verifica-se já a candidatura de mais de 70 grupos de profissionais. Estamos perante uma mudança na administração pública. O comando hierárquico e burocrático é substituído por uma relação de contratualização e responsabilização. A remuneração passa a estar associada ao desempenho. Os cidadãos, as suas preocupações e aspirações são consideradas como a prioridade máxima, tendo em vista aumentar a sua satisfação e potenciar ganhos em saúde. Outro dos eixos prioritários da política de saúde deste Governo é a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, uma das grandes inovações introduzidas no Serviço Nacional de Saúde. O crescente envelhecimento da população, resultante de uma maior esperança média de vida e a consequente aumento das doenças crónicas, exigem aos serviços de saúde e à sociedade em geral uma mudança de cultura, uma reorganização e uma renovação das suas respostas. A intervenção a favor da recuperação da autonomia para as atividades da vida diária dos cidadãos é um dos principais objetivos da rede de cuidados continuados e integrados. E os ganhos em saúde são evidentes. Desde 2006 foram assistidas mais de 26 mil pessoas, sendo que mais de 80% dos utentes com alta da rede regressaram a casa. E é em casa que o doente ou que o utente, sempre que possível, se deve manter, junto dos familiares, do seu ambiente, que melhor contribui para a sua recuperação e para a sua manutenção de vida ativa. Por isso, a prioridade do Ministério da Saúde para este ano é aumentar a capacidade de resposta da rede no apoio domiciliar, prestado por equipas multidisciplinares, capazes de responder às diferentes necessidades dos doentes. Ao longo de 2009, o objetivo é que em cada agrupamento dos centros de saúde tenha, pelo menos, uma equipa de cuidados continuados e integrados. Atualmente, são já 28 os agrupamentos com esta valência. Quanto ao internamento, a capacidade de resposta da rede vai também continuar a crescer. Decidimos antecipar para 2009 as metas traçadas para 2010, obtendo assim a possibilidade de 8 mil lugares. Para incentivar este crescimento, o Ministério da Saúde criou em 2008 um programa de apoio financeiro denominado Programa Modular. Em janeiro deste ano, numa primeira fase, foram aprovados os 102 projetos de entidades sociais a serem financiadas por este programa. Significa isto a criação de mais 3 mil lugares com apoio total de cerca de 66 milhões de euros do Ministério da Saúde. Esta semana, entramos na segunda fase do Programa Modular. Estão a abrir as candidaturas para as quais existe um financiamento de 32 milhões de euros que deverão corresponder a cerca de 1.500 lugares. O acesso dos cidadãos ao medicamento é outra das grandes preocupações do Ministério da Saúde, que tem vindo a apostar na sua melhoria. Ao mesmo tempo, procuramos garantir um crescimento sustentado dos gastos, quer para as famílias, quer para o Estado, isto é, para todos nós. São várias as medidas adotadas nos últimos anos. Podemos destacar algumas. A abertura de 719 estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica. A criação dos benefícios adicionais de saúde para idosos, que permite aos beneficiários do complemento solidário do idoso usufruírem o apoio de 50% na parcela do preço do medicamento que não é comparticipada pelo Estado. E o aumento para 100% da comparticipação dos genéricos para os pensionistas de baixo rendimento. As duas reduções de 6% em 2006 e 2007 no preço de todos os fármacos e a redução de 30% dos custos dos genéricos em outubro passado. A entrada em funcionamento em regime de 24 horas de 3 farmácias instaladas em hospitais que melhoram inequivocamente a acessibilidade do cidadão, prevendo-se a abertura de mais duas proximamente. A adoção de um mecanismo de formação dos preços que tem permitido baixas anuais tem acontecido a última em 1 de abril, a qual conduziu à redução do preço de cerca de 4 mil medicamentos. Aproveito, senhores deputados, para anunciar que, ultrapassados os constrangimentos técnicos e encontradas soluções para os problemas de segurança, foi hoje publicada a portaria que regula a dispensa de medicamentos em unidose nas farmácias de venda ao público. A partir de agora, mas ainda a título experimental, na região de Lisboa e Val do Tejo. Este conjunto de medidas faz da política do medicamento uma marca social deste Governo. Quero ainda chamar a atenção para as melhorias significativas que se têm registado no acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Destaco, nomeadamente, a produção cirúrgica. Aumentámos o número de doentes operados, diminuindo o número de inscritos para cirurgia, bem como o tempo de espera. Quero realçar os números. Em 2005, havia 241 mil doentes inscritos e a mediana do tempo de espera era de 8,6 meses. Em 2008, conseguimos diminuir os inscritos para 175 mil e a mediana do tempo de espera para 3,7 meses. Estas, senhores deputados, são provas de que há ganhos substanciais em saúde. E não posso deixar também de referir a evolução positiva que se tem registado na área de oncologia. Em 2006, foram operados a doença maligna 29 mil doentes, situando-se a mediana do tempo de espera nos 54 dias. Já em 2008, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, foram operados 39 mil doentes, tendo a mediana do tempo de espera descido para 36 dias. Estamos a aproximar-nos com passos seguros da meta definida, colocar a mediana nos 30 dias. Temos consciência de que o trabalho é, que há ainda por fazer, mas estes são dados dos quais nos podemos orgulhar e que refletem o empenho dos médicos, dos enfermeiros e de todos os outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Mas nesta área não é só a cirurgia que responde aos problemas. Há outros avanços muito significativos e importantes. Em matéria de prevenção primária, a nova lei do tabaco tem resultados já visíveis. Menos 5% de fumadores e redução de 22% no consumo do tabaco. Ainda neste domínio, outro passo importante foi a introdução da vacina contra o vírus do papiloma humano. Na prevenção secundária, a generalização dos rastreios de base populacional para o cancro da mama e para o cancro do colo do útero e ainda com expressão mais limitada para o cancro colorretal. Tem vindo a generalizar-se também o tratamento dos doentes do foro oncológico em consultas de orientação terapêutica de natureza multidisciplinar, como recomendam as organizações internacionais. Nestes anos, o tratamento com radioterapia chegou ao Algarve e a Trás-os-Montes e está em construção a unidade de radioterapia do Hospital de Évora, pioneira no Alentejo. Está em discussão um plano para o desenvolvimento estratégico da radioterapia. Este conjunto de medidas permitiu já avanços consideráveis. A mortalidade por cancro do colo do útero alcançou em 2006 os objetivos traçados no Plano Nacional de Saúde para 2010. E a mortalidade por cancro da mama evoluiu também de modo favorável, estando próximo deste objetivo, e o mesmo aconteceu na mortalidade do cancro colorretal. Senhores deputados, a nossa aposta mantém-se, reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Estamos convictos que os portugueses precisam deste serviço público. Por isso, nos empenhamos na sua requalificação e na garantia da sua sustentabilidade. Recusamos uma visão mercantilista da medicina ou da saúde. A saúde é um bem essencial que não pode estar dependente da capacidade económica de cada um. Este objetivo só pode ser alcançado com o Serviço Nacional de Saúde Geral, universal e tendencialmente gratuito, como está na Constituição e como foi legislado há 30 anos por iniciativa de António Arnoux. Hoje os gastos são maiores e é também maior a necessidade de rigor, de avaliação, de procura da efetividade e da eficiência. Mas a despesa em saúde é fundamentalmente um investimento capaz de assegurar o desenvolvimento socioeconómico de uma sociedade evoluída, justa e virada para o futuro. É essa sociedade que queremos ajudar a construir em Portugal, em permanente aperfeiçoamento pela procura de mais e melhor saúde para todos. Muito obrigada. Estaremos agora disponíveis para as questões.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda, do PSD. E pedia-vos atenção também ao vosso tempo de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, um tempo de cerca de 10 minutos na primeira volta. A multiplicidade de questões, veremos se depois, entre a primeira e a segunda volta, conseguimos cobrir esse conjunto de questões que gostaríamos de colocar à Sra. Ministra. Permita-me, no entanto, que antes de entrar na matéria propriamente dita, lhe dirijo um cumprimento muito especial. Provavelmente será esta a última vez que, em termos regimentais, nos encontraremos nesta Assembleia da República, respectivamente na qualidade de Ministra e de Deputado. E quero dizer-lhe também que foi uma honra, durante estes 17 meses, poder fiscalizar o mais de perto possível... 17 meses... Fiscalizar o mais de perto possível aquilo que foi possível... a ação de Vossa Excelência. E dizer-lhe também que, do ponto de vista do PSD, o ponto da situação em que nos encontramos hoje no domínio da saúde em Portugal foi fortemente condicionado por três aspectos. Um primeiro aspecto, que foi logo determinado no primeiro ano do governo do Partido Socialista, que foi um corte brutal em tudo quanto era investimento público no setor da saúde. Isso condicionou todo o mandato até hoje. O segundo aspecto foi talvez privilegiar um conjunto de reformas de caráter superestrutural, algumas com cariz fraturante, que deram aso a que a demasiada atenção de todo o Ministério e toda a equipa sobre elas minorasse a atenção daquilo que eram e foram digamos, os cuidados de saúde dos portugueses e, designadamente, o cumprimento rigoroso, escrupuloso do Plano Nacional de Saúde. Hoje, vemos que, e mais uma vez, resulta da exposição de Vossa Excelência, que a saúde dos portugueses vista do ponto de vista da saúde propriamente dita, dos ganhos em saúde dos portugueses, medida através das metas, dos objetivos, dos diversos programas verticais previstos no Plano Nacional de Saúde, não foram objeto de atenção ou de focagem específica de Vossa Excelência. Deixo, no entanto, que lhe diga que a minha preocupação neste momento não é tanto solicitar ou interpelar Vossa Excelência acerca de um balanço, um denso balanço sobre o que foi a ação governativa, mas dizer-lhe que há dois aspectos que me parece que ainda são possíveis nós dialogarmos sobre eles. Um diz respeito àquilo que Vossa Excelência ainda pode fazer para minorar alguns problemas com que os portugueses se debatem, e nestes dois ou três meses de distância até ao fim da legislatura. Outro grupo de questões prende-se com o que é que vamos herdar, efetivamente, o que é que vamos herdar, em alguns aspectos, da ação governativa de Vossa Excelência. No primeiro aspecto, eu tinha... No primeiro aspecto, ou seja, aquilo que ainda é possível fazer, eu tinha aqui selecionado dois temas que me pareciam muito importantes. Um acerca da diabetes, outro acerca da oncologia. O tema da oncologia será, com certeza, objeto também de intervenção dos meus colegas da Comissão e nomeadamente da minha colega Teresa Queiro, que irá, com certeza, interpelar Vossa Excelência especialmente nessa matéria. E, portanto, não iremos ser repetitivos. Já ontem tivemos um pequeno pré-debate sobre isso. Mas eu centrar-me-ia na questão da diabetes. Quando Vossa Excelência...
Senhores deputados, eu ia pedir para deixarem intervir o senhor deputado Carlos Miranda, porque, embora os à parte sejam uma praxe parlamentar, ia-vos pedir se os faziam baixinho, porque aqui temos dificuldade depois de ouvir. Mas, ó, senhora deputada, é a última sessão desta legislatura, e, portanto, é natural que haja este ambiente. Senhor deputado Carlos Miranda, faz favor de continuar.
Muito obrigado, senhor presidente. Quando, senhora ministra da Saúde, quando Vossa Excelência tomou posse, tinha acabado de ser publicado e de entrar em vigor o novo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, que foi divulgado no final de 2007 e que previa, logo no primeiro trimestre de 2008, aquilo que Vossa Excelência com certeza tomou atenção, que entre as suas metas havia uma muito importante, que era de elaborar e divulgar manual de boas práticas na vigilância da diabetes a ser distribuído aos profissionais dos cuidados de saúde primários. Ou seja, era fundamental que Vossa Excelência se tivesse empenhado logo a partir do primeiro trimestre, de acordo com o cronograma fixado, logo no primeiro trimestre de 2008, com esta ação específica, que veio agora no estudo recentemente divulgado, verificar-se que era muito, muito acertado. Ou seja, 50% dos portugueses que têm diabetes não estão diagnosticados. E, portanto, era absolutamente indispensável que, da parte do Ministério, houvesse uma preocupação muito, muito especial em relação ao diagnóstico e, nomeadamente, cumprindo esta meta do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes. Sabemos que não foi cumprida. A Inspeção-Geral das Atividades de Saúde vem dizer que os centros de saúde falham rotundamente nesta matéria e penso que esse é um dos temas em que ainda é possível, até ao final da legislatura, Vossa Excelência introduzir um conjunto de instruções, introduzir um conjunto de determinações junto dos ACES, junto do agrupamento de centro de saúde, de forma a que se possa atalhar caminho nesta matéria. Ainda a propósito da diabetes, deixe-me dizer-lhe, Sra. Ministra, que essa é para mim a grande pandemia em que atualmente estamos submetidos, a nível mundial e a nível nacional, de uma forma muito grave, mais ainda, ou seja, se tivéssemos que comparar a atenção que Vossa Excelência deveria dar à diabetes em comparação com a que dá à gripe A, eu diria que Vossa Excelência está a fazer um bocadinho de show-off em relação à gripe A e está a prejudicar gravemente a atenção que devia ser dada à luta contra a diabetes. E ainda no domínio, e ainda nesse domínio, é possível Vossa Excelência fazer alguma coisa, desde que consiga regularizar, estabilizar, negociar e fechar o contrato com a Associação Protetora de Diabetes de Portugal, que é um dos elementos fundamentais no ataque à diabetes e que, como Vossa Excelência sabe, o Estado paga 5,99 euros por cada consulta que eles dão de combate à diabetes na Associação. Este é um dos temas que eu gostaria que Vossa Excelência, se possível, lhe desse alguma atenção antes do final da legislatura. Depois, em termos de pediatria e do novo Hospital Pediátrico de Lisboa, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, na última intervenção parlamentar, no plenário da Assembleia da República, disse umas coisas muito vagas sobre isto, que não respondem concretamente às questões que nós aqui na Comissão de Saúde temos que responder, temos uma petição que temos que relatar. Formulámos junto de Vossa Excelência um conjunto de perguntas essas que tinham basicamente a ver com o conceito da integração e o conceito da associação do serviço de pediatria no novo hospital de Todos os Santos. Ou seja, por um lado, entendíamos que os serviços de pediatria, nomeadamente aqueles que resultam do encerramento do Hospital de Dona Estefânia, não devem ser integrados no Hospital de Todos os Santos, mas devem estar autonomamente associados, beneficiando apenas de uma plataforma tecnológica, mas a um nível muito elevado, e não, digamos assim, nomeadamente questões dos blocos cirúrgicos, não haver partilha de blocos cirúrgicos entre as crianças e os adultos. Este conceito é muito importante, porque a petição que nos foi dirigida aqui à Comissão e à Assembleia da República propugna uma autonomia técnica, uma autonomia administrativa, inclusive até uma autonomia financeira, dando a ideia de que seria possível, nos terrenos anexos ao Hospital de Todos os Santos, construir uma unidade de um hospital pediátrico da região de Lisboa, com a partilha de alguma tecnologia, mas não de uma forma integrada. E, Senhora Ministra, os peticionantes dessa petição, dizem deliberadamente, e estavam aqui connosco os grandes especialistas em termos de pediatria do Hospital de Dona Estefânia, diz que Vossa Excelência nem sequer os ouviu. Nem sequer os ouviu sobre a elaboração do programa funcional do novo Hospital Todos os Santos, na parte em que ele irá absorver também os serviços do Hospital de Dona Estefânia. E não sabem, nem eles, nem nós, sabemos aqui no Parlamento em que estado é que está esse programa no que diz respeito ao novo Hospital Pediátrico de Lisboa. E não sei, Sra. Presidente, como é que estamos de tempo. Dois minutos. Deixa só acrescentar-lhe mais uma questão que tem a ver agora já no âmbito da herança. Em matéria de herança, aquilo que nos preocupa neste momento é saber qual é a situação exata do fundo de pagamento de dívidas do SNS, ou o que é que esteve por detrás daquela injeção de mais de 100 milhões de euros neste fundo, de onde vieram os 100 milhões de euros, em que situação ficaram os hospitais que tiveram que abrir os cordões à bolsa para provisionar esses 100 milhões, em que medida é que há hospitais que, para fazerem os seus investimentos, já pediram ao fundo que lhes devolva esse dinheiro, e como é que estamos em matéria de, novamente, a acumulação de dívidas aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente em matéria de medicamentos, porque a noção que temos e das notícias que nos chegam é de que estamos outra vez a acumular aquela derrapagem que vai chegar ao final do ano 2009, não é? E é preciso um retificativo, entre aspas, para corrigir esta situação. Ficaria agora nesta primeira fase por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. A Sra. Ministra disse na sua intervenção que era a 11ª vez que vinha a esta Assembleia discutir a política de saúde. Só numa dessas vezes respondeu à questão de como é que o Ministério da Saúde pensa encarar o problema do financiamento da ADSE ao Hospital da Luz e outros hospitais privados, sobretudo num quadro em que se confirmam dados que demonstram que os utentes da ADSE, ainda por cima, são prejudicados ilegalmente em relação aos outros utentes daqueles hospitais. A Sra. Ministra dará a resposta que entender, mas há de concordar que é muito estranho que, ao fim de tantas reuniões, a Sra. Ministra, depois de ter reconhecido nesta Assembleia que não estava de acordo com essa política, nunca mais tenha dito nada sobre essa matéria. A Sra. Ministra é membro do Governo, não se pode escudar nesta Assembleia com o facto da ADSE estar sob a tutela do Ministério das Finanças. Tem que responder aqui como membro do Governo na área da saúde, e esta é uma questão muito relevante para a área da saúde, como admitiu a própria Sra. Ministra quando reconheceu que esse dinheiro seria melhor empregue no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu gostaria que finalmente respondesse a essa questão. Antes das eleições para o Parlamento Europeu, a Sra. Ministra foi inaugurar o novo Centro de Saúde de Bragança. Centro de Saúde que, logo após a saída da Sra. Ministra e a respectiva cerimónia de inauguração, fechou e continua fechado, havendo uma vaga promessa de abertura no final do mês de julho. Eu pergunto se a Sra. Ministra se sentiu confortável nesse papel eleitoralista de ir inaugurar uma infraestrutura que afinal não ficava a funcionar apenas porque daí a poucos dias havia eleições para o Parlamento Europeu. Pergunto se esse é o papel da titular da política de saúde no governo do nosso país. Quanto às maternidades e no seguimento do que já perguntámos na interpelação de sexta-feira passada em plenário, eu gostaria de saber se a Sra. Ministra considera natural que tenha sido tido como uma das referências principais para o encerramento de maternidades públicas os 1.500 partos por ano, mantendo-se algumas abaixo disso, mas tendo encerrado várias por causa desse critério, e a entidade reguladora da saúde entender como aceitável um critério que exige apenas aos blocos de parto privados, para além de outros critérios que não são exigidos, absolutamente extraordinários, mas em relação ao número de partos, um número de partos mínimo de 157 por ano. Se considera que isto é defender a saúde pública e a segurança no momento do nascimento para a mãe e para a criança. Em maio de 2009, maio deste ano, apresentámos uma pergunta ao Governo relativa à falta de vacinas para o tétano na zona de Lisboa, na região de Lisboa e Val do Tejo, porque nos tinham chegado notícias de que isso estaria a acontecer, porque houve cidadãos que escreveram para o Grupo Parlamentar do PCP dando conta dessa falta. Passado algumas semanas, em 8 de junho, recebemos a resposta do Governo, que não explicava porque é que tinham faltado as vacinas, mas dizia que já estava reposto o estoque e que, portanto, havia vacinas nos centros de saúde, em 8 de junho. Em 23 de junho, foi noticiado, e depois disso já recebemos novamente comunicações da parte de cidadãos que se defrontaram com esta dificuldade, foi novamente notícia que a vacina do tétano estava novamente esgotada nos centros de saúde, havendo apenas estoque para emergências. Muitos cidadãos estão neste momento a fazer as matrículas dos seus filhos na transição dos ciclos do ensino obrigatório e são confrontados com a necessidade de apresentarem esta declaração da vacina do tétano e estão a denunciar esta situação. E eu pergunto, Como é que o Governo anda há meses a arrastar esta situação e não resolve o problema de ter o estoque de vacinas do tétano indispensável, quando é perfeitamente previsível o número de vacinas que são necessárias em cada momento, tendo em conta a idade das crianças e os momentos em que são feitas as tomas, para além das que depois são necessárias periodicamente para os adultos? Gostava de saber qual é a explicação para esta situação. Queria ainda falar-lhe sobre a situação dos enfermeiros. A Sra. Ministra respondeu no plenário na passada sexta-feira que há uma negociação em curso. Certo. Eu gostaria de saber qual é o fundamento das propostas que a Sra. Ministra tem apresentado aos enfermeiros. Isto é, como é que se justifica que uma carreira seja proposta em que para atingir o topo da carreira sejam necessários 45 anos de serviço? Explique-nos como é que isto é razoável. É trabalhar até aos 70 ou mais que se consegue atingir o topo da carreira? Ou deliberadamente o que o Governo está a propor é uma carreira em que não se atinge o topo? Esta é uma das questões. Outra tem a ver com o nível salarial em que o Governo propõe o início da carreira, o nível 15, abaixo de outros técnicos superiores da administração pública. Depois também a existência de 10 escalões e de um sistema de lenta progressão de escalão para escalão. A Sra. Ministra pode dizer que as negociações estão em curso, mas o que eu lhe estou a perguntar é porque é que o Governo apresentou estas propostas absurdas e altamente penalizadoras para esta importantíssima classe profissional. Gostaria ainda de lhe perguntar em relação aos enfermeiros como é que o Governo vai encarar a política de contratação de enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. É que se nos médicos ainda podemos dizer que há uma falta de médicos, de facto, que impede, em muitos casos, uma contratação para as carências do Serviço Nacional de Saúde, não é isso que acontece nos enfermeiros. Os enfermeiros que faltam no Serviço Nacional de Saúde faltam porque o Governo não os contrata. Há muitos enfermeiros desempregados e enfermeiros no mercado de trabalho e, portanto, o Governo deliberadamente quer que faltem enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde porque submete a qualidade dos serviços que são prestados à obsessão do déficit e a uma poupança que se faz no pior sítio. Sabemos que, baseando-nos em dados da Administração Central dos Serviços de Saúde, o número de horas calculadas como necessárias para os hospitais públicos exigiria um aumento de mais 15 mil enfermeiros para cumprir essas horas, mesmo já prevendo que cada um trabalhe acima do horário normal, como acontece com a generalidade dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, e nos hospitais, assumindo os dados da Organização Mundial de Saúde para enfermeiros de família, em termos de rácio habitantes enfermeiros, seriam necessários mais 5 mil enfermeiros para que esta importante medida de atribuir enfermeiros de família a todos os cidadãos pudesse estar em vigor. Eu pergunto, não digo que no próximo ano se possam contratar imediatamente 20 mil enfermeiros, mas porquê é que o Governo manteve uma política de restrição na contratação de enfermeiros e porquê é que não há nenhuma perspectiva de inverter esta política existindo enfermeiros disponíveis? Custo com os medicamentos. Senhora Ministra, eu queria perguntar-lhe quando é que o Governo vai resolver o problema de garantir de facto, a todos os reformados com reforma inferior ao salário mínimo, genéricos com participados a 100%. Porque, como a Senhora Ministra sabe, sempre que o médico proibir a substituição pelo genérico, esses reformados, os tais que têm reformas baixíssimas, abaixo do salário mínimo nacional, não terão acesso a esta nova medida do Governo. E o Governo, se não quer abdicar do sistema de preço de referência, que aliás, quando o PS estava na oposição, apoiou uma proposta do PCP para que ele fosse eliminado, pelo menos suspenda este sistema no que diz respeito a estes reformados em relação a estes medicamentos genéricos. E assim pode de facto garantir que a medida que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou se vai aplicar a todos estes reformados com especiais carências. De outra maneira, não será assim e muitos deles esbarrarão na farmácia com o preço elevado que continuarão a pagar por esses medicamentos. Senhora Ministra, estranhei que na sua intervenção não tivesse referido uma questão que debatemos numa reunião, na última reunião que aqui tivemos em comissão, que é a questão da alteração da legislação sobre a comercialização dos medicamentos, designadamente em relação à questão das margens de comercialização que tem vindo a ser debatida. É que no último Conselho de Ministros foi aprovado um diploma de alteração ao decreto-lei que está aqui, tenho aqui o comunicado do Conselho de Ministros, os senhores secretários de Estado não tiveram conhecimento, isso já não tenho culpa, está na internet. Com o comunicado do Conselho de Ministros de 25 de junho de 2009, decreto-lei que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 176 de 2006, de 30 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano. Neste Decreto-Lei, no resumo que aqui vem, porque o Decreto-Lei ainda não está disponível, o que se refere é apenas uma das questões que esteve em debate quando abordámos esta questão numa última reunião aqui na Comissão, que é a questão da importação.
Vou já terminar,
é a última questão. É a questão da importação. Portanto, o Governo avançará nesta matéria. Eu gostava de saber o que é que vai acontecer então se o Governo afastou definitivamente a questão da liberalização das margens em qualquer medida ou em qualquer formato da comercialização dos medicamentos e gostava de saber se o Governo já afastou a ideia de permitir às farmácias distribuírem medicamentos de dispensa restrita nos hospitais até agora, com um preço de pelo menos de 6% até 6 euros para as farmácias e de 2% até 2 euros para a distribuição grossista. Porque este decreto-lei incide sobre o diploma, penso eu, em que estas matérias estão todas contidas. E esta questão da importação estava neste pacote. Portanto, o que eu gostava de saber é se as outras questões já estão resolvidas, se já estão afastadas, porque penso que a Comissão podia ter interesse nesta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Gostaria de saudá-los e perguntar à Sra. Ministra se de facto tem gosto em vir aqui à Comissão e ao Parlamento. Porque avaliar pelo número de vezes que o CDS solicitou a sua vinda a propósito da discussão de programas nacionais de saúde e muito particularmente a questão da oncologia e do Programa Nacional de Prevenção e Acompanhamento das Doenças Oncológicas, o que me parece é que a Sra. Ministra, o que de facto gosta, é de, diariamente, com uma regularidade, como se fosse um boletim meteorológico, se sentar numa sala de conferência de imprensa e ler comunicados sobre a gripe H1N1. É isso, confesso, a Sra. Ministra, que me parece que a Sra. Ministra tem gosto. Porque, de facto, ontem, pela terceira vez, foi rejeitado pelo Partido Socialista, portanto, o partido que suporta o Governo, um pedido do CDS para que a Sra. Ministra viesse debater nesta comissão, e muito especificamente, a questão da oncologia em Portugal. E pasme-se, Sra. Ministra, e pasme-se, o argumento que foi invocado, pela bancada que a suporta, é o de que poderíamos utilizar esta audição de hoje para discutir a oncologia. Ora, Sra. Ministra, isto suscita-me logo duas questões. Esta é a última audição regular da Sra. Ministra no Parlamento nesta legislatura. E, portanto, como é evidente, deveria ser utilizada por todas as bancadas para fazermos um balanço de 4 anos de política de saúde. Em segundo lugar, é reduzir e desvalorizar o problema da oncologia, tal como os senhores têm feito até agora. Porque se entendem que numa audição como esta, em que temos de falar sobre, ou devemos falar sobre outras matérias da política de saúde, e ainda temos de falar en passant sobre a oncologia, é claramente o sinal da desvalorização a que os senhores têm indicado o problema da oncologia. Mas digo-lhe mais, Sra. Ministra, se, como a Sra. Ministra diz na sua intervenção inicial e nas declarações que tem feito nos últimos dias, e que, aliás, causaram alguma perplexidade, se os resultados, como a Sra. Ministra diz, são tão bons, porquê que não foi a Sra. Ministra a primeira a querer vir aqui ao Parlamento anunciar e expor esses resultados? Eu respondo à Sra. Ministra, a Sra. Ministra não veio, mesmo após as insistências constantes do CDS para que cá viesse, porque a Sra. Ministra sabe que os resultados são sofríveis, isto de acordo com a Carta de Princípios de Coimbra, subscrita por especialistas, ou utilizando os termos do Observatório Português para o Sistema de Saúde, os resultados ficam muito aquém daquilo que seria desejável e que necessita uma melhoria considerável na gestão de todo o processo. E, portanto, não foi, Sra. Ministra, por falta de alertas. Repito, todo este processo e esta preocupação em torno da abordagem da oncologia e da desvalorização a que tem sido votada por parte deste Governo começou há um ano atrás, quando, e a Sra. Ministra lembrar-se-á, chamámos a atenção para o facto de estarmos desde 2003 sem um Programa Nacional de Prevenção e Acompanhamento das Doenças Oncológicas. Eu sei que a Sra. Ministra não foi Ministra durante esse tempo, mas foi a Sra. Ministra que eu interpelei sobre esse problema. E, de facto, é inadmissível dir-me-á, como disse na altura, bom, mantém-se o programa anterior. Não, Sra. Ministra, como é que estes programas têm uma duração pré-estabelecida? E durante 3 anos não houve a atualização que merece um problema com esta gravidade. Depois, lá foi publicado um programa que, como a Sra. Ministra sabe, enfim, é incompleto, é superficial e foi feito sem a consulta dos profissionais da área, como os próprios aqui nos disseram numa audição. Mais tarde, em finais de 2008, a Sra. Ministra foi alertada para os inúmeros problemas que se levantam no nosso país no que diz respeito ao tratamento das doenças oncológicas por parte dos próprios profissionais na Carta de Princípios de Coimbra, que eu já aqui referi há pouco. E nelas se fala mais uma vez na falta de profissionais especialistas, a falta de equipas multidisciplinares, a falta de acompanhamento integrado do doente, a falta de equipamentos de radioterapia, o excessivo tempo de espera para cirurgia e para radioterapia, a descoordenação e a falta de informação entre as várias unidades, o facto de haver um desperdício tremendo dos recursos económicos, o facto de não haver dados suficientes sobre os equipamentos de ressonância magnética e de TAC, não se sabe qual é o acesso a técnicas endoscópicas, portanto, a ausência quer de dados, quer de planeamento nesta área. E mais, Sra. Ministra, também nos foi dito pelos especialistas que não há um registro oncológico nacional, que seria necessário e que aliás está previsto e que, mais uma vez, por desarticulação, por descoordenação, por falta de transmissão de informação, não está constituída essa informação fundamental. Daí que também não sejam feitos os estudos epidemiológicos que seriam necessários e que são, obviamente, e que são suscetíveis de serem feitos hoje em dia, tendo em conta os conhecimentos que já existem na área da, na área da oncologia. Mais recentemente, portanto, já vamos no segundo alerta. Primeiro, a falta de, durante 3 anos, de um programa nacional. Depois, a Carta de Princípios de Coimbra, subscrita pelos presidentes do Colégio de Especialidade de Oncologia Médica e Radioterapia da Ordem dos Médicos e pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Mais recentemente, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde veio referir que encontramos na área da oncologia em Portugal, estou a ler, um tempo de espera excessivo na doença neoplásica maligna, que se traduz numa espera média de 102 dias por uma cirurgia, contra os 14 dias internacionalmente recomendados. E que, comparativamente com estes 14 dias de espera recomendados, os tempos de espera praticados em Portugal ainda exigem uma considerável melhoria na gestão de todo o processo. E, portanto, é de facto na gestão de todo o processo que é necessário haver uma intervenção.
Senhora Deputada, atenção ao tempo, está bem?
Vou concluir, Senhora Presidente. Mais recentemente ainda, portanto, terceiro alerta. Quarto alerta, o relatório SIGIC, onde nos surgem dados que vêm confirmar os problemas para os quais temos vindo a alertar e daí que tínhamos pedido constantemente a vinda da Senhora Ministra. Os tempos de espera excessivos, o facto de quase metade dos doentes do IPO de Lisboa e do Porto que, apesar da sua produtividade, mas devido à grande afluência, quase metade dos doentes são operados para além dos tempos de espera clinicamente aceitáveis. O facto de 10 mil doentes terem sido operados fora do tempo...
Senhora Deputada, agradecer mesmo que terminasse por uma questão de justiça relativa.
Terem sido operados fora dos tempos clinicamente aceitáveis e o facto, Senhora Ministra, lamentável, de 233 pessoas terem morrido sem terem tido acesso a uma cirurgia. Bom, tudo isto são, penso eu, motivos de preocupação. E o que eu lhe pergunto, Senhora Ministra, é se está disponível, para dar indicação à bancada do Partido Socialista para votar favoravelmente o projeto de resolução do CDS que visa recomendar a aplicação e introdução de uma reforma prática da oncologia em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu queria começar por sublinhar as palavras que a Sra. Ministra disse contra a mercantilização da atividade médica, dizendo, no entanto, que, apesar de ter registado o que eu vi, também se tem que registar que há uma grande diferença entre essas palavras e a realidade. E a minha pergunta era exatamente sobre isso. Do meu ponto de vista, a mercantilização da atividade médica tem-se agravado e aprofundado e alargado nestes últimos 4 anos, quer por força da multiplicidade dos contratos individuais de trabalho, mas sobretudo pelo sistemático recurso, por parte de muitas unidades hospitalares, do recurso a sociedades, empresas que, digamos, alugam médicos e outros profissionais de saúde. E a minha primeira pergunta era esta. A senhora Ministra publicou um despacho limitando as remunerações pagas a profissionais, nomeadamente médicos, através destes contratos com empresas de prestação de serviços, de trabalho médico. Tanto quanto sei, esse despacho não teve grandes consequências e grandes repercussões. Mas a minha pergunta concreta era esta. É ou não verdade que a orientação do Ministério no que diz respeito à aplicação deste despacho é que ele só se aplicaria para as situações futuras e não para as situações existentes? Eu gostaria que a Sra. Ministra explicitamente e claramente respondesse a esta pergunta. Porque se é assim, eu creio que, por um lado, isso não corrige nada, e segundo, até se arrisca a agravar as assimetrias que já hoje dão cabo da coesão de muitas equipas que trabalham nos nossos hospitais. A segunda pergunta que lhe queria fazer é sobre o problema da exclusividade. Eu também penso que ao longo destes 4 anos não foi claramente combatida um velho handicap dos nossos serviços públicos de saúde, que é, enfim, a existência de uma zona ampla, de uma área larga de promiscuidade de interesses. E muito dessa promiscuidade passa, de facto, pela não existência de profissionais em regime de exclusividade. E queria perguntar-lhe se, na negociação que falta ainda fazer sobre, não propriamente as carreiras, mas os aspectos relativos à contratualização e à contratação coletiva dos médicos, nos diferentes tipos de unidades hospitalares e centros de saúde, como é que, ou qual é a intenção do Governo relativamente à exclusividade? E pergunto isto porque receio que tudo fique um pouco na mesma, como hoje existe uma situação que é facilmente, digamos, superável através de uma série de estratagemas que todos nós conhecemos. Tanto mais que, lendo o que diz a legislação que hoje enquadra esta situação, portanto, que é para toda a administração pública, lê-se em determinada altura, no artigo 29 dessa legislação, o seguinte: esta acumulação, funções públicas e privadas, depende da autorização da entidade competente e no requerimento que, para o efeito, o médico deve indicar, e agora diz o seguinte: as razões por que entende que não existe conflito com as funções desempenhadas no serviço público e, parece particularmente mais significativo, e as razões por que entende que a acumulação é de manifesto interesse público. Eu gostava que a Sra. Ministra me explicasse como é que se pode demonstrar o interesse público da acumulação de funções públicas com funções privadas. Eu acho isto uma contradição absoluta e não percebo como é que isto sequer foi legislado e se é à luz deste princípio que vamos derrimir este problema da exclusividade, creio que não iremos muito longe. No domínio das carreiras, gostaria também de lhe perguntar se faz parte das expectativas deste Governo, não só relativamente aos enfermeiros, mas também relativamente aos técnicos superiores de saúde, nomeadamente aos farmacêuticos, concluir a negociação das carreiras antes do final da legislatura. Creio que seria muito mau que legislação tão importante e cuja publicação já está significativamente atrasada fosse ainda mais atrasada e não estivesse pronta até ao final da legislatura. Terceira questão. Eu soube, e creio que a notícia é pública, do que se passou no Hospital da Mialhada. O Hospital da Mialhada é um hospital de misericórdia. A demissão da direção clínica levanta problemas de garantia da qualidade clínica dos atos ali praticados. Mas, independentemente disso, levanta-se um outro problema, é que as razões que levaram à demissão da direção clínica põem em causa a qualidade e a segurança dos serviços ali prestados. Basta ouvir o que foi dito pelo diretor clínico demissionário. E a minha pergunta é se o Ministério da Saúde fez ou não alguma coisa no sentido de averiguar se o hospital mantém as condições clínicas necessárias a que aqueles doentes que procurem aquela unidade sejam tratados, enfim, com a qualidade e com a segurança que é exigível num serviço de saúde. Gostava também de lhe perguntar se o Ministério tem continuado a monitorizar as atividades da linha Saúde 24. Por uma razão simples, é que, entretanto, a administração deixou de permitir que os operadores tivessem acesso ao número de chamadas não atendidas. E, portanto, digamos que os próprios profissionais hoje deixam de ter uma noção exata desse número. E, portanto, esse número passou a ser um número apenas disponível, enfim, à administração e à direção daquele serviço. No entanto, tendo em conta que está em curso, no domínio da prevenção da gripe A, uma campanha pública para que as pessoas contactem a linha, presumo eu que é natural que o número de chamadas tenha vindo a aumentar e, portanto, gostava de saber, depois de tanta coisa que foi dita e tanta coisa que se passou relativamente à linha de saúde 24, se sim ou não o Governo, o Ministério tem continuado a monitorizar o trabalho da linha de saúde 24 e as respostas que são dadas e as que não são dadas e que se nos pode dar alguma indicação sobre isso. Gostava ainda de lhe perguntar, na sequência de algumas perguntas que já foram feitas sobre a designação como internacional relativamente à prescrição médica, eu li o resultado de um pretenso referendo que a Ordem dos Médicos fez à classe médica. E achei absolutamente extraordinário e o cúmulo da hipocrisia política que se diga que a esmagadora maioria dos médicos, eram mais de 90% dos médicos, estão disponíveis por dispensar genéricos nos hospitais. Mas ao ler isto, fiz a seguinte reflexão. Esta era a altura oportuna para, se há 90% e tal dos médicos que estão disponíveis para a prescrição por substância ativa, era o momento oportuno para o Governo legislar a obrigatoriedade da prescrição por princípio ativo. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, e repito o que já uma vez aqui disse, não faz nenhum sentido que os utentes estejam na dependência e que o Governo aceite que essa dependência se perpetue do tipo de prescrição que cada médico faz ou deixa de fazer. E, portanto, se o próprio Governo não consegue convencer os médicos a prescrever substâncias, medicamentos por princípio ativo, como é que o Governo quer que sejam os utentes a convencer o médico a fazer isso? Eu acho isto inaceitável. Acho que é uma pescadinha de rabo na boca de quem não tem vontade política, de facto, de mudar significativamente o regime de prescrição em Portugal. Bom, mas se atualmente há este indicador, dito pela própria Ordem dos Médicos, eu julgo que se deveria reclamar e exigir do Governo uma atitude pronta e que vá ao encontro dessa manifesta disponibilidade para prescrever genéricos e então decretasse, ou enfim, encontrasse a forma legislativa mais adaptada para que a prescrição fosse finalmente cumprida aquilo que está no programa do Governo, que é a prescrição por substância ativa generalizada. Penúltima pergunta é sobre o fundo de pagamentos. Na realidade, e segundo os próprios balanços oficiais, o que se verificou foi que 35 hospitais financiaram este fundo com 566 milhões de euros e que 27 hospitais, alguns dos quais são os mesmos, beneficiaram deste fundo de pagamentos, no valor total de 764 milhões. Este diferencial é fácil de compreender, porque foi, digamos, um fundo, um investimento, um financiamento diretamente feito pelo Ministério, e, portanto, esse dinheiro, esta diferença já se explica. Eu creio que o fundo só existe porque, na realidade, há subfinanciamento, mas, não querendo retomar essa controvérsia, queria dizer o seguinte. Eu creio que estes números demonstram, é só assim que eu consigo compreender este fundo, que, na realidade, o fundo foi um estratagema de levar uns hospitais a pagar as dívidas de outros que não tinham nenhumas condições, seja pela dimensão da dívida, seja pelo seu baixo capital social, seja por qualquer outra razão, não tinham nenhumas condições para pagar aos seus fornecedores e, portanto, digamos, ultrapassado todos os prazos, o próprio fornecimento poderia pôr em causa o funcionamento
senhor
normal
deputada,
desses hospitais.
Senhor deputado, agradecia-lhe atenção, ao tempo já terminou, está bem?
Mas posso continuar, não posso? Obrigado. Mas o que eu queria perguntar era o seguinte. Se, entretanto, já há hospitais a pedir o resgate do financiamento que fizeram este fundo, como é que, e sabendo-se como se sabe, que a dívida dos hospitais, nomeadamente à indústria farmacêutica, se tem continuado a acumular no exercício de 2009, eu gostaria de saber se o Governo está em condições de garantir que não vai ser necessário um orçamento extraordinário ou retificativo ainda em 2009 para permitir e garantir a atividade corrente, regular, dos hospitais até ao final do ano. Por último, Sra. Presidente, com a sua autorização, queria fazer uma pergunta muito simples. Eu acho que sobre a questão das doenças oncológicas não vale a pena nem mistificar os problemas, nem fazer muita demagogia em torno deles. A questão de fundo é esta. A questão de fundo é esta e eu até hoje, ao fim de 4 anos, não percebi qual é a orientação do Governo. Há um generalizado consenso, creio eu, que o tratamento das doenças oncológicas, não só cirúrgico, mas também cirúrgico, deve assentar em dois pilares. Um pilar altamente diferenciado, portanto concentrado em muito poucos centros, eventualmente apenas nos IPOs, e uma outra componente mais descentralizada e tão próxima do cidadão quanto a qualidade dos serviços o exigir, a qualidade dos cuidados prestados. Ora, o que eu ainda não percebi, e parece-me que sobre isso o Governo não tem política definida, e era essa a minha pergunta, é qual é o grau de centralização, descentralização que o Governo tem previsto e isso, relativamente ao qual vai orientar o desenho da rede de referenciação. Porque se, quando ouço alguns responsáveis dizer isto tudo funciona com 3 IPOs e 10 hospitais a fazer tratamento oncológico, eu acho isto verdadeiramente assustador, porque creio que é uma política excessivamente concentrada, quando me parece que é necessário para acelerar, enfim, diminuir as listas de espera e os tempos de espera, um grau de descentralização maior do que isto indicia. Portanto, eu queria saber em concreto qual é exatamente a orientação e a decisão política que o Governo vai tomar no desenho da rede de tratamento das doenças oncológicas. Obrigado.
Obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a equipa de saúde do Ministério, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, saudá-los. A vida política profissional de todos nós vai continuar. Podemos ou não vir encontrar-nos nestes fóruns, nestes debates. É uma saudação para Vossa Excelência e também para todos os colegas, naturalmente, que no debate e no esgrimir das nossas contradições, nossos contraditórios, nas nossas divergências, encontraremos sempre, iremos encontrar sempre os caminhos que defendam o Serviço Nacional de Saúde no nosso país. Eu começaria por, não em jeito de um balanço final, mas um balanço muito sintético da nossa atividade nestes 4 anos, e começaria por dizer uma coisa que está no espírito, no fundo, no espírito de todos nós, mas está mais no espírito de uns do que noutros. É que não há Serviço Nacional de Saúde estável, consolidado e com futuro, sem boas contas e sem um bom controle orçamental. Nós tínhamos, em 1990, entre 90 e 2005, nós passámos de uma despesa de 6,2% do PIB em 90 para uma despesa de 10,2% do PIB em 2005. Tivemos um ritmo de crescimento no Serviço Nacional de Saúde 2 vezes superior ao da economia. Ou seja, chegámos a um momento em que, devido a todos os inputs tecnológicos e de recursos humanos cada vez mais especializados, nós, de facto, em 2005, tínhamos que mudar de paradigma. E tínhamos que mudar de paradigma e de políticas, sobretudo quando chegámos a um momento em que os buracos financeiros, orçamentos retificativos e as atrapalhadas terríveis na gestão do sistema nos iam levar a uma situação de insustentabilidade total do Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo os 1.600 milhões de euros de buraco financeiro que este Governo encontrou. Recordo a despesa incontrolada em medicamentos. Chegámos a crescer 9% e 10% ao ano na despesa de medicamentos. Recordo as despesas gerais completamente incontroladas. A necessidade de disciplinar, senhores deputados do PSD, isto custa ouvir, mas tem que ser ouvido porque são factos, números, que estão registados. A necessidade de disciplinar e racionalizar o setor era absolutamente imprescindível. Redução do desperdício, melhorar o custo, a relação custo-benefício, custo-efetividade, senhores deputados. Isto foi conseguido. Foi conseguido. 4 exercícios orçamentais sem orçamento retificativo. Comparem com o vosso período. Orçamentos cumpridos à risca. Senhores deputados, para além disso, para além do controle orçamental, que é imprescindível à sustentabilidade do sistema, passámos a ter mais cirurgias, mais primeiras consultas, mais consultas de seguimento, redução das listas de espera, senhores deputados. A redução da mediana de intervenções cirúrgicas de 8,6 para 4,3 meses. Isto é facto, isto é uma realidade registada. Cirurgias de ambulatório, fazíamos 10% de cirurgias de ambulatório, hoje fazemos perto de 40%. Isto permitiu-nos avançar também em ganhos de saúde, uns medíveis, outros ainda não medíveis, haveremos de o fazer a seu tempo, mas permitiu-nos avançar em modelos de prestação de serviços como a procriação medicamente assistida. O apoio aos idosos, os óculos, as próteses, as consultas dentárias, a majoração dos medicamentos aos idosos, os medicamentos genéricos gratuitos para os idosos com pouco rendimento, a diminuição do preço do PVP, a diminuição da despesa do Estado e agora também a diminuição da despesa dos utentes nos medicamentos. Isto são números, são factos, senhores deputados. A vacina do HPV, naturalmente com todas as contribuições e o entusiasmo dos partidos da oposição, e bem, particularmente do CDS, propondo, insistindo e com toda a firmeza para que isto se pudesse concretizar. Mas foi concretizado porque tínhamos as contas saldadas e resolvidas, senhores deputados. Esta é uma realidade que eu gostaria de sublinhar. Por outro lado, gostaria também de sublinhar neste último debate, neste último encontro com os deputados, gostaria de sublinhar algumas questões relacionadas com a atual equipa. O equilíbrio que tem vindo a ser conseguido na gestão do sistema, sobretudo em termos do contraditório que existe nos diversos agentes do Serviço Nacional de Saúde. Eu chamo a atenção da forma equilibrada como foi gerido o conflito entre a ANF e a Apifarma. A forma equilibrada como foi resolvida a questão das carreiras médicas. A forma como se está a caminhar para resolver outras questões, laborais ou não, de outras carreiras do Serviço Nacional de Saúde. O acompanhamento muito assertivo, eu gostaria de sublinhar, da Sra. Ministra relativamente às questões da gripe A, do H1N1. Não é aquilo que há bocadinho ouvimos, Srs. Deputados. É um acompanhamento muito assertivo e muito sereno e mais, com muita segurança que está a ser dada aos cidadãos nesta questão. O avanço para a Unidose, queria sublinhar, Sra. Ministra, a forma como a Sra. Ministra se referiu à questão da Unidose, que é uma questão com alguma sensibilidade e complexidade, mas é uma questão em que estamos todos unidos, mas também temos de estar todos unidos nos passos paulatinos e seguros para a segurança dessa mesma Unidose. E isso, creio que isso está a ser feito pela equipa de saúde. Sra. Ministra, eu gostaria de relevar neste processo de gestão do nosso sistema do Serviço Nacional de Saúde nestes 4 anos, a questão dos cuidados de saúde primários. Encontramos aí, quer na equipa anterior da Ministério da Saúde, quer na atual equipa, encontramos aí o reconhecimento de um pilar imprescindível, insubstituível para a garantia de fiabilidade e dos bons resultados no Serviço Nacional de Saúde. As 170 unidades de saúde familiar conseguidas até agora. O número significativo de candidaturas revelam duas coisas. Primeiro, que estamos a caminhar de uma forma segura, paulatina, mas segura, sólida, para este desidrato. E comprovar que o efeito dos agrupamentos está a ser um efeito positivo relativamente às intenções de candidatura. Comprovar também que aquilo que hoje já é um facto, que é a satisfação dos utentes, com vários inquéritos ao longo do território, satisfação dos utentes, nos dá a garantia de que estamos a fazer uma boa reforma, mas também o resultado. Hoje, com as unidades de saúde familiar, prestamos melhores serviços e a relação custo-benefício é muito favorável à organização do sistema por unidade de saúde familiar. Naturalmente que alguns queriam que isto fosse um decreto que obrigasse a fazer a unidade de saúde familiar. O paradigma mudou. Talvez as pessoas não tivessem percebido, mas temos que ir por um modelo que, efetivamente, de voluntário, de organização autónoma, que é esse o conceito. É um conceito muito importante na organização do sistema por unidade de saúde familiar. Eu queria me referir também, Sra. Ministra, a uma questão pendente que nos vai preocupando e já nos preocupa há muitos anos e nos preocupou ao longo desta legislatura, a questão da cobertura médica no país. Nós temos uma relação médicos-habitantes que está muito perto de uma relação considerada boa ou quase boa, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Acontece que há carências de recursos humanos em algumas especialidades, como é o caso da Medicina Geral e Familiar. Nós tivemos uma tentativa interessante no governo anterior com a legislação referente ao internato único, no sentido de criar um processo expedito e um processo que nos permitisse melhorar os rácios em algumas especialidades e melhorar a cobertura médica em alguns locais do país. Acontece que não foi possível e não resultou essa legislação. O Governo, e bem, me parece que, numa melhor gestão de recursos humanos, privilegiou as USFs e pretende, naturalmente, e fê-lo. Aumentou o número de vagas nos cursos de medicina. Tínhamos 500 vagas em 1998, hoje temos 1.600 vagas para os cursos de medicina. aumentou o número de vagas em algumas especialidades médicas, como é o caso da Medicina Geral e Familiar. Este ano, o aumento do número de vagas cifra-se nas 300 vagas em Medicina Geral e Familiar. Acontece que há também uma questão relevante que tem a ver com as assimetrias regionais, Sra. Ministra. Em algumas especialidades. Umas no interior, outras no litoral, depende da especialidade. E isto contribui, estas assimetrias, para dificuldades numa resposta qualitativa e quantitativa às necessidades. A legislação que saiu em fevereiro pareceu-nos e parece-nos, efetivamente, pode vir a dar um contributo muito significativo. E criou dois conceitos, o conceito da bolsa e o conceito das vagas preferenciais. Eu gostaria que a Sra. Ministra se referisse a esta questão das vagas preferenciais, porque se nós temos carência de recursos médicos de algumas especialidades no interior, temos também carência de recursos médicos em algumas especialidades no litoral. Como é que vamos fazer esta gestão das vagas preferenciais e como é que vamos, utilizando os instrumentos que estão no decreto-lei, criar uma lógica que permita corrigir estas mesmas assimetrias? Como é que vamos, quantas vagas preferenciais poderemos criar, por exemplo, em Vila Real, ou em Bragança, ou em Viseu, e quem as vai definir e em que tipo de especialidades e que metodologia vamos usar? Finalmente, Sra. Ministra, queria fazer uma pequena referência à questão da oncologia.
Sr. Deputado, eu agradecer que terminasse, que está a atingir o seu tempo.
E não sem, contudo, referir e dar aqui fazer uma pequena nota relativamente à Sra. Deputada Teresa Caieiro. Sra. Deputada, as matérias do contraditório e quando nós criticamos e quando a oposição legitimamente critica, pressiona e fiscaliza o Governo, e é muito importante que o faça, não nos devem fazer resvalar para a demagogia e para a utilização de determinado tipo de números que são efetivamente não estão adequados a um bom contraditório, justo, equilibrado e, digamos, que seja eficiente. Quando se referiu aos 200 e tal mortes, Sra. Deputada, deveria ser um pouco mais precisa e não utilizar este tipo de argumentos para a sua causa. Que a senhora tem causas justas, mas não precisa utilizar demagogia para essas causas justas. Infelizmente, na oncologia, hoje, em todo lado, existem falecimentos porque, na maior parte das situações, infelizmente o diagnóstico não é feito a tempo, porque a manifestação dos sintomas, por vezes, não é revelada, não é identificada, e, portanto, há atrasos na identificação dos sintomas. O que é manifestamente importante registar, Sra. Deputada, é que o tempo médio de espera reduziu-se de 54 dias para 36 dias. No seu governo eram 54 dias, hoje são 36 dias. Sra. Deputada, isto é que é relevante. Nós não estamos num momento de considerar que otimizámos o sistema. Temos muito a caminhar, mas não podemos utilizar demagogia. Temos que ser factuais e rigorosos, Sra. Deputada. E a pergunta que eu queria fazer à Sra. Ministra era o seguinte. Desde um comunicado, portanto um requerimento do CDS-PP, até outras notícias que a gente vê nos jornais, uns falam num tempo de espera de 108 dias, outros falam em diverso tempo de espera. Nós sabemos, e quem tem conhecimentos do técnicos desta matéria sabe, que nós podemos contar o tempo de espera de diversas maneiras. Já ontem eu referi na comissão. Gostaria que a equipa de saúde... Eu peço desculpa. Eu gostaria que
fôssemos todos
cuidadosos e sérios na abordagem desta questão. Quando nós comparamos tempos de espera, comparamos tempos de espera utilizando a mesma metodologia hoje e de há 4 ou há 10 anos. É nisto que estamos a falar. E eu queria pedir à equipa de saúde para se referir nos tempos de espera que tem revelado relativamente aos 54 dias, aos 36 dias, qual é a metodologia que usou para referir que os tempos de espera hoje compreendem 36 dias. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dou a palavra, senhores deputados. Agradecia que criássemos as condições para a Sra. Ministra da Saúde e os Srs. Secretários de Estado, consoante a gestão dos temas que a Sra. Ministra entender fazer, responderem às perguntas colocadas pelos Srs. Deputados. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. sendo esta uma última audição sobre os temas da saúde nesta legislatura, e entendendo nós que esta é o sede própria de uma comissão parlamentar de saúde, e que em princípio serão onde serão, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, algum rigor, não só nos pedidos de esclarecimento e nas afirmações, também nos parece a nós que poderíamos dá-lo num conceito daquilo que é, do ponto de vista técnico, correto e mais preciso. E daí eu iria responder algumas das questões e depois, dado que também entre nós, que a equipa de saúde é uma equipa coesa, que trabalha profundamente em equipa, iríamos distribuir isto em função daquilo que são as nossas competências no desenvolvimento do trabalho no Ministério da Saúde. E começando por algumas das afirmações do Sr. Deputado Carlos Martins, nomeadamente a saúde dos portugueses e as metas... Carlos Miranda, peço desculpa. A saúde dos portugueses e as metas, eu só lhe gostaria de relembrar que no último dia que estive aqui, exatamente a informação que trouxe escrita e que tive o prazer de a ler, foi exatamente sobre as metas em saúde, avaliando muito daquilo que está contemplado no Plano Nacional de Saúde e naquilo que são as principais linhas de orientação e, portanto, a nossa preocupação, exatamente, em falar daquilo que foram as metas em saúde conseguidas nestes últimos anos. Quanto à outra questão que pôs e que já tinha sido objeto de intervenção sobre o novo hospital pediátrico, ou melhor, o novo serviço de pediatria, ou o novo hospital pediátrico, como queiramos chamar, integrado no Hospital Todos Santos, é de facto um assunto que, como calcula-me, é muito caro do ponto de vista profissional e de grande experiência por várias razões. Primeiro, porque sou pediatra, segundo, porque fiz toda a minha formação pediatra no Hospital Dona Estefânia e porque optei, em determinada altura, e por opção, ir para um hospital geral com serviço de pediatria. Eu fazia parte do quadro permanente do Hospital Dona Estefânia e optei exatamente por ir para um outro local de trabalho. Isto tinha a ver com aquilo que é conhecido e sabendo hoje da prática pediátrica, a vantagem, principalmente porque os problemas da pediatria hoje se colocam em doenças agudas e em doenças crónicas. Felizmente, para a saúde dos portugueses e das nossas crianças, aquilo que era a prática e a necessidade em pediatria no tempo que eu comecei a minha formação, hoje não existe. Existem, sim, de facto, doenças muito agudas que precisam de cuidados intensivos e de grande tecnologia, quer no início da vida, quer no final. E que isso se faz muito melhor, tendo em atenção, fundamentalmente, a nossa dimensão de país, integrado em hospitais gerais. Quando a própria comissão que eu vi, e que eu conheço, obviamente, muito bem, visitei alguns hospitais pediátricos, sempre me interessei muito pelo planeamento na área da pediatria, mesmo antes de estar na posição do Ministério da Saúde, a dimensão que têm os hospitais que são, como comparação, que é apontado por essa comissão, nós teríamos um único hospital pediátrico para a nossa população. Dado que a prevalência de muitas das patologias, se nós tivéssemos um hospital único pediátrico em todo o país para a nossa população de 10 milhões com a nossa população pediátrica, em si teríamos um hospital com todas as valências para poder atender todas as áreas específicas. Ora, isto não é defensável, não é bom também para as crianças nem para as famílias. Portanto, aquilo que neste momento existe, como sabe, hoje, em Lisboa existe um serviço de pediatria no Hospital de Santa Maria com uma diferenciação e qualidade idêntica ao do Hospital Dona Estefânia. Por razões históricas, e nunca foi posto em causa, e estão divididas algumas das especialidades e da diferenciação, e, portanto, esta é a perspectiva que muitas das áreas e do tratamento das doenças que se pode fazer melhorando e modernizando o que é o atendimento à criança que tinha sido feita no Hospital de Dona Estefânia, poder transpor para um hospital integrado, beneficiando, sim, as áreas de grande tecnologia. A partilha dos espaços, obviamente, que uma boa gestão de recursos nunca poderá pôr em causa que as áreas da pediatria terão que ser partilhadas com os adultos. Quer do ponto de vista técnico, porque exige que os profissionais, não são só os médicos, mas também são todos os outros técnicos, nomeadamente o grupo de enfermagem, porque há especificidades muito próprias e devem estar localizados no serviço de pediatria manda a boa gestão, que nós não possamos fazer a rotação dos profissionais, porque de facto a integração de um profissional de enfermagem para trabalhar em pediatria, principalmente nestas áreas de grande especificidade, leva no mínimo 6 meses. Antes disso, não temos capacidade de uma grande autonomia e por isso é, obviamente, da boa gestão dos hospitais que isso assim faz. Também, não só em relação à criança, mas como também todo o atendimento à família e à família que acompanha a criança, os espaços têm que ser próprios para a criança, as salas de espera têm que ser separados, não só para proteger a própria criança, e obviamente é um direito da criança que isso seja cumprido, mas também de todos os outros utentes do hospital. E isso está contemplado e estará, não poderá nunca neste momento, no século XXI, ser posto em causa neste espaço. E por isso estas medidas estão, de facto, contempladas. Depois da partilha dos blocos operatórios, Senhor Deputado, isto é uma questão técnica e nunca houve nenhum problema tratar uma criança ou operar uma criança num bloco operatório que pode tratar à segunda-feira ou à terça adultos e à quarta e quinta as crianças. As técnicas são as mesmas e pode analisar, obviamente, aquilo que são os resultados de muitos destes hospitais e compará-los àquilo que é a eficiência dos blocos operatórios do Hospital Dona Estefânia e aquilo que é a eficiência dos hospitais tratados por cirurgiões pediátricos noutros locais. Se for comparar e falar, não põe em causa nem o tratamento das crianças, nem a capacidade de intervenção. Portanto, isso é um falso problema e, obviamente, que eu entendo e sou capaz de muito bem compreender os meus colegas médicos e outros profissionais que trabalham no hospital pediátrico e, obviamente, que integrados no hospital geral terão que ser confrontados com outra realidade e têm que defender, obviamente, aquilo que é a criança e as suas condições. Mas isso significa que a integração num grande hospital de grande tecnologia, nós nos vamos permitir tratar melhor essas crianças. O exemplo poderá ser o serviço de cardiologia, que é um serviço de cardiologia médico-cirúrgico e que está há muito, penso que desde sempre, tanto quanto eu conheço, porque eu conheço desde o seu início, está localizado no Hospital de Santa Marta, nunca esteve no Hospital de Dona Estefânia, porque nunca houve condições para que ele lá estivesse e porque exatamente a patologia dessa área precisa não só da tecnologia dos adultos, como da experiência partilhada entre os profissionais que tratam crianças com os outros colegas que tratam de adultos. E assim nós temos tido o bom resultado que Portugal conseguiu e que foi com a integração no hospital e que isso sim poderá ser melhor se a área pediátrica estiver integrada, obviamente em espaços próprios e preservados para a criança e poder ser. Obviamente que aquilo que foi durante muito tempo sentido, que tem a ver com o espaço da criança, é de facto algo que hoje em dia, face a estes novos conceitos, não fazem sentido. Nós temos que defender as crianças e aquilo que é necessário para o seu tratamento e do atendimento das famílias, e isso está contemplado, obviamente, no programa funcional. Obviamente que o programa funcional há muito foi definido e não está em discussão neste momento, porque não se pode fazer e dar todo o desenvolvimento do hospital que está já num projeto de arquitetura, e o plano funcional é a primeira peça antes de começar a fazer, aliás, como sabem, portanto, e tem que já está, de facto, ultrapassado a fase de discussão do plano funcional. E que os profissionais foram ouvidos, os seus representantes, quando foi exatamente elaborado esse programa funcional, mas houve algumas dificuldades na fase inicial disso, porque houve uma recusa, exatamente, desses colegas ou dessa equipa que, no início, porque não queriam sequer ouvir falar que o hospital deixaria de estar ali naquele centro que se chama Largo da Dona Estefânia ou Rua de Jacinto Amarto, a pôr sequer a possibilidade de discutir a sua mudança. E isso não leva nem cria as facilidades de criar uma equipa de podermos construir um melhor hospital. Simplesmente quando chegaram à conclusão de que esse processo estava ultrapassado, então sim, se vieram às mesas das negociações. Portanto, é lamentável que os profissionais, que são de grande qualidade do ponto de vista técnico e humano, mas que não foram, na altura, capazes de perceber que as crianças beneficiariam muito com o seu empenho na discussão do novo espaço para a pediatria colocado naquilo que é a integração com o Hospital Dona Estefânia. Portanto, isto é, de facto, uma de todos os santos. De facto, isto é, não houve benefício com isso. Eu entendo muito bem todas essas preocupações, como pode calcular. Tem sido mais de 30 anos da minha vida pessoal e profissional dedicada às áreas da criança e até dos aspectos da humanização, e muito fiz nessa área ao longo dos meus últimos 20 anos, que lutei exatamente pelas condições da criança, como talvez muito poucos profissionais na área da pediatria, para lutar pelas condições do atendimento à criança nos hospitais e não só. E, portanto, penso que é de louvar essa preocupação, mas elas estão, obviamente, muito... Sim, obviamente, enfim, aprendi muito com a pessoa com quem eu fui para a Almada. E só uma outra questão que eu gostaria de falar, porque foi também uma área que muito dediquei, é a área da doença crónica. Como sabem, a doença crónica é cada vez mais frequente em crianças, e estamos a pensar na criança e na criança até aos 18 anos do ponto de vista dos seus direitos, e que a passagem de uma equipa de pediatria a quem eles estão habituados a ser seguidos até muito tarde é extremamente difícil para a passagem do mundo dos adultos. E que essa passagem é de uma facilidade muito maior quando a instituição é a mesma. Isto foi a grande diferença que eu senti quando é na mesma instituição. Porque percebem que a casa é a mesma e que nós partilhamos os mesmos espaços e as mesmas ideias. Eu trabalhei sempre na área da doença crónica e a mudança substancial, na mudança de um hospital pediátrico em que a passagem era para outro hospital e podendo partilhar no mesmo espaço a partilha e a segurança que se dá à criança, que nesse momento é já um jovem, e à sua família, nomeadamente na doença crónica, é de uma qualidade reconhecida e que não posso, enfim, a não ser dizer exatamente essa, que é uma grande vantagem para a melhoria da saúde. Mas, enfim, isto é um tema que eu, como calcula, me entusiasma muito e não vou desenvolver mais isso para não gastar mais tempo, mas podemos, eventualmente, noutra oportunidade e fora desta conceito, falar um pouco sobre isto. Depois... Gostaria de falar também numa das preocupações que colocou, que é sobre o problema da diabetes. Obviamente que é um problema da diabetes e da obesidade e daquilo que é uma preocupação em Portugal. Primeiro porque há cada vez mais diabéticos, isso sabemos, e que esta diabetes, mesmo de tipo 2, abrange cada vez mais pessoas, e nomeadamente as crianças, e que aparecem cada vez mais jovens e crianças com este problema. Portanto, é um problema, de facto, de saúde pública, é um problema que só se consegue mudar com uma intervenção na sociedade e que o estudo que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde e que foi feito e levado a cabo pela Associação e pelo coordenador do programa da diabetes nos vai colocar e mostrar a evidência que é muito importante desenvolver programas muito abrangentes e que o problema da plataforma da obesidade, que também já está em curso, como sabem, nos vai ajudar a resolver este problema, a minorar esta situação, e que é necessário só com estes estudos que nós podemos melhorar muito a intervenção e programar as ações, e que isso está contemplado, e que, por outro lado, faz parte dos indicadores de avaliação das unidades de saúde familiares, muitos dos indicadores em relação à avaliação e acompanhamento das pessoas com diabetes. E, portanto, este problema está subjacente a várias ações e a várias preocupações do Ministério da Saúde. Depois, só pequenos... sobre as questões da ADSS, Sr. Deputado, não vou responder-lhe sobre a questão inicial, vou-lhe dizer que...
Faz favor, Sr. Deputado.
Havia uma última questão, que aliás é comum ao deputado João Macedo, que... Semedo, isso, Semedo.
Isto hoje estamos em troca de nomes, e eu penso... eu penso já em alcançar-se de fim da legislatura, aproveito para perdoarem também os meus atos falhados.
O senhor deputado aproveitou esta oportunidade para se vingar das
exatamente.
Muitas
assim.
Vezes em que eu chamei Carlos Martins. Eu, por acaso, não ouvi o que ele me chamou, mas calculo que tenha alguma coisa.
Estava preocupado. Vamos lá.
Se é deputado Carlos Martins, diga, faz favor. Carlos Miranda.
Tinha a ver com uma pergunta que foi comum com o senhor deputado do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a utilização do fundo das dívidas. Ah, bom.
Senhor secretário de Estado Francisco Ramos tinha a indicação que iria responder. Senhora Ministra, faz favor de continuar.
Eu teria justificado no início que, porque somos uma equipa coesa, porque e que abordamos alguns dos problemas mais em pormenor e mais em detalhe cada uma de nós, e portanto eu nesta fase, considerando que este é o sede em que se devem discutir não só os problemas de caráter muito político, mas também do ponto de vista técnico, e que algum rigor na discussão é importante, eu teria, e portanto, dividido aqui algumas das nossas áreas de competência. E, portanto, só responder ao Sr. Deputado Avindo Soares em questão às questões da ADSE e daquilo que foi alertado para que alguns doentes têm sido prejudicados em alguns dos hospitais, está a ser acompanhado e foi pela entidade reguladora da saúde e, portanto, esperemos que o contributo que eles nos dão, que isso possa depois ser levado a essa discussão e, portanto, nomeadamente nesse âmbito que essa... E esses utentes estão prejudicados, poderão ser entendidos. Sobre a outra questão, eu disse-lhe que não lhe vou responder neste momento, já em determinada altura fiz o meu comentário e, portanto, ficará para a próxima legislatura. Quanto à questão do Centro de Saúde de Bragança, Sr. Deputado, eu fui abrir ou fui inaugurar o Centro de Saúde de Bragança, tendo as condições todas para que ele começasse a funcionar imediatamente, mas houve um problema informático, informático esse que bloqueou e que estará pronto pela informação que tenho dentro de poucos dias. Obviamente que os centros de saúde, neste momento, para poderem funcionar e porque é sem a rede informática que depende de vários elementos, sem estar perfeitamente a funcionar, seria muito prejudicial para os utentes e para os profissionais nós colocarmos lá essa, o atendimento sem ter todas as condições. E obviamente que muitas vezes a necessidade de logo que as obras estejam prontas de fazer a inauguração tem aqui, com aquilo que considero importante é sempre que haja condições das instalações estarem prontas, o facto do responsável da saúde se deslocar significa um sinal claro que é apressado para que todas as condições possam rapidamente entrar em funcionamento e esta foi uma forma de dar sinal da importância que é as novas instalações para podermos atender melhor os nossos utentes. Quanto à vacina do tétano que levantou, e já o tinha levantado no outro dia, houve de facto, há uma única fornecedor desta vacina e foi o fornecedor que não teve capacidade por ruptura do stock. Portanto, não é uma falha dos serviços, é de facto, não houve possibilidade de haver fornecimento, mas estarão salvaguardadas, para além do incómodo que nós reconhecemos, que quem vai a um centro de saúde fazer uma vacina, quer própria, quer com os filhos, isso prejudicando o incómodo que é ter que lá voltar para fazer a vacina, mas nada vai ser impedido da sua vacinação, da sua matrícula, porque poderá levar, de facto, um documento que comprove a razão pela qual não fez a vacina, podendo ser matriculado e logo que assim que haja a reposição do stock, receberá a informação em casa de que poderá vir a fazê-la. E, portanto, lamentamos muito profundamente, porque sei que isto é muito incómodo para as famílias, nomeadamente porque têm que justificar, muitas vezes no trabalho, a ausência de 2 dias, com todos os problemas que isso acarreta, para poderem deslocar-se e fazer a vacina quando necessitam. E, portanto, este é um pedido que ficará aqui de desculpas pelo facto de vir a acontecer. Em relação àquilo que se colocou também, em relação aos enfermeiros, eu não gostaria de me pronunciar sobre o problema das negociações, dado que as propostas que estão ainda em negociação são propostas de negociação e, portanto, estar a avançar aqui hoje, dado que as negociações não estão terminadas e, obviamente, que não estão terminadas ainda porque gostaríamos e temos feito todo o nosso empenho para conseguirmos chegar a um acordo
com as carreiras profissionais, porque senão, neste momento, o decreto-lei poderia estar, porque é possível fazê-lo sem chegar a acordo, mas consideramos extremamente importante, numa fase de reforma da administração pública e daquilo que é a carreira do ponto de vista da qualificação e do reconhecimento da importância das carreiras técnicas da saúde, podermos chegar e desenvolver um acordo exatamente com as suas representantes, que é o que temos vindo a fazer. Quanto ao número de enfermeiros, eu diria-lhe só para relembrar que em 2004 os enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde eram 36.051 e que em 2008 são 38.509 e, portanto, tem havido um aumento das contratações e daquilo que são a existência de profissionais de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, o facto de existirem, não é por a razão de existirem enfermeiros no desemprego que nós temos que vir a contratar. Facilita o processo. Pronto, mas eu estava só a reforçar, sendo que, eu sei que não foi isso, mas lhe estou dizendo que havia enfermeiros que estavam sem emprego e que nós não estávamos, poderíamos contratá-los. Obviamente que terá que ser feito sempre e cumprir programas e feito de propostas, o que são a constituição das equipas para prestar cuidados e nisso do todo o análise instituição a instituição. Quanto à outra questão que foi muito debatida penso por quase todos os grupos parlamentares, tem a ver com a oncologia e que estará, obviamente, na ordem do dia por várias razões. A oncologia é, de facto, um problema sério, tem sido um problema sério em Portugal. Temos vindo, e como eu disse durante a intervenção, uma progressiva melhoria não só na redução do número de doentes à espera para cirurgia, como um aumento, obviamente, das cirurgias feitas na área da oncologia e com a redução da mediana, que neste momento são 36 dias, obviamente que os problemas da oncologia não se resolvem só com cirurgia e que esta análise da área da oncologia exige, do ponto de vista do rigor, não só da análise dos números, como também da interpretação do que são os diferentes setores. E era importante que tivéssemos uma capacidade de... porque é um problema sério que afeta, de facto, as pessoas... e que preocupa a nós e a todos, que ele pudesse ser feito e analisado de uma forma muito rigorosa e séria. E se o Plano Nacional Oncológico está em discussão ou está neste momento aprovado um plano, e como disse a Sra. Deputada Teresa Caeiro, tardiamente, não foi por não existir a aprovação de um plano oncológico que não foram tomadas as medidas que estão necessárias para o fazer. Também que a existência da Carta dos Princípios de Coimbra, que inclui, no fundo, um grupo de profissionais que são todos os, ou quase todos os especialistas na área da Oncologia Médica, que são profissionais do Serviço Nacional de Saúde e não só, que são eles os grandes responsáveis, muitas vezes, por organizar e porque são responsáveis dos serviços. E são eles também que podem organizar os seus próprios serviços de uma forma que possam responder de uma forma mais adequada àquilo que é a sua responsabilidade enquanto diretores de serviço. Porque ao diretor de serviço de uma instituição hospitalar, cabe muito, dentro de uma instituição, de fazer propostas, organizar o seu serviço, se tiver como objetivo aquilo que é melhorar o atendimento dos seus doentes. Tem que fazer as propostas e elas serão, obviamente, muitas vezes aceitas pelos conselhos de administração e poderiam melhorar muito mais se houvesse um empenhamento real de resolver aquilo que são as suas competências. O que não quer dizer que não reconheça que há falta de especialistas, e essa falta de especialistas é de há muito e que se prende também com aquilo que o Sr. Deputado Jorge Almeida há pouco referiu, e que tem a ver com a programação na falta de médicos, no aumento que houve necessidade de fazer, aumento, e que foi feito por nós, do número de vagas em medicina, de criar várias, em várias especialidades
dar prioridade à formação desses mesmos especialistas e de criar condições. Como sabe, um especialista leva para ter a sua formação completa no mínimo 13 a 14 anos e, portanto, nós neste momento estamos a ter efeitos daquilo que foi feito e a programação da falha de entrada de muitos, não só médicos, como de algumas das especialidades. Mas, para além disso, também a falta de equipamentos e de equipas multiprofissionais que referiu. Eu, na minha intervenção, disse-lhe qual teria sido aquilo que foram as nossas medidas na área do plano oncológico e que foi, não só na área da prevenção primária, e que é fundamental, e de facto, em algumas intervenções, na área da prevenção secundária dos rastreios, que estão neste momento implementados, e da constituição, nomeadamente na área da resposta em radioterapia, que pela primeira vez abriu a resposta em radioterapia e de consultas do grupo em Trás-os-Montes, e neste momento, com a radioterapia já em grande do serviço em Évora, que pensamos que estará pronta ainda durante este verão, em que em setembro é a data previsível que possa estar a funcionamento, e também no Algarve, que já está neste momento a tratar o doente dos doentes da radioterapia. Porque a oncologia, o problema não são só as cirurgias, são muito aquilo que são o tratamento do ponto de vista global e que muitas vezes a indicação cirúrgica, quando é posta, é posta e poderá entrar no CIGIC, mas tem que ser englobada numa forma global, de uma forma do tratamento compreensivo, e nem todos os doentes com indicação cirúrgica feita têm que ser feita nesse de imediato, porque há outros tratamentos que muitas vezes terão que ser feitos inicialmente e não a indicação cirúrgica de imediato. E, portanto, neste momento, a mediana, estamos em 36 dias para os doentes oncológicos, houve de facto uma redução franca nesta mediana do tempo de espera e, portanto, é uma preocupação nossa consistente, porque várias destas áreas têm sido abordadas. Quanto àquilo que também foi falado sobre a diferenciação e a análise da área do tempo de espera para alguns tumores não é exatamente igual e, portanto, como sabem, existem, a área de oncologia abrange várias especialidades médicas, ela não é do ponto, nós estamos a falar numa mediana geral, mas há áreas cirúrgicas que o tempo de espera é praticamente não existente, enquanto noutras é maior. Que também não existe só, e os institutos de oncologia têm um papel fundamental, mas não são o único local onde se tratam os doentes oncológicos, e é sim o estabelecimento de uma rede de referenciação do ponto de vista para o tratamento do doente oncológico, e a questão foi posta pelo Sr. Deputado João Semedo, em relação a qual é o papel, se nós vamos ter só a concentração ou se vamos fazer uma descentralização em mais proximidade. Há, de facto, algumas áreas oncológicas que se deve concentrar, não só porque são menores os números, como a complexidade cirúrgica ou do tratamento global é muito grande e devem estar concentradas, outras poderão ser feitas mais de maior proximidade em relação aos doentes. E também uma das questões que se prende muitas vezes por esses profissionais, que são os responsáveis e que já estiveram aqui e que foram ouvidos em sede desta comissão, a possibilidade de estabelecerem de facto relações entre eles, de uma forma em que houvesse o benefício para os doentes e que tem a ver que muitas vezes os doentes poderem ser tratados mais centralmente, mas poderem por uma relação interprofissional e que não é só por decreto ou porque o Ministro da Saúde faz um despacho a dizer que tem que ser, mas tem a ver com a relação entre as instituições e que no benefício do doente possam ser tratados mais próximo, nomeadamente nos hospitais de dia, na área da quimioterapia, mais próximo dos locais, se houvesse uma boa articulação entre os profissionais responsáveis por estas áreas, e que isso nem sempre tem acontecido, a não ser que se reúnam para fazer as cartas dos princípios de oncologia. Eu lamento que os meus colegas médicos nem sempre consigam, quando se trata de pensar que os doentes poderão ser tratados mais próximos da sua residência, pondo e estabelecendo essa relação, e que essa relação nem sempre é facilitada, mas sim é facilitada quando fazem uma carta de princípios. E, portanto,
obviamente que isto é um problema de cultura médica, que o responsável da saúde terá, obviamente, obrigação de atender, e nisso muitas vezes tenho feito apelo em que nós temos que ter o principal centro é o doente e não as questões, muitas vezes, de que estiúnculas que têm a ver com cada, algumas das questões mais pessoais. E, em relação ao outro problema que falou, obviamente partilho consigo a necessidade de um registro oncológico nacional, mas, como sabe, este registro existe do ponto de vista regional e regional do Sul está feito, existe e tem feito francas melhorias, neste momento podendo o registro oncológico regional do Sul dar dados muito fiáveis. Falta-nos completar o Sul, estamos a falar até ao Sul de todo o país, Lisboa, Alto Tejo e Alentejo e Algarve. Resta-nos e tem feito um grande esforço neste momento e foi tomado já em consideração a melhoria, quer do registro na região centro, quer do registro oncológico da região norte. Mas nos últimos, eu diria no último ano ou ano e meio, houve uma melhoria franca, também aqui. É importante que os profissionais, e não basta dizer que existe, é preciso que todos adiram, e nisso tem havido um trabalho muito grande do coordenador da doença oncológica, juntamente com as ARS, para conseguirmos que todos os profissionais, quer a nível da área de intervenção clínica, quer a nível do laboratório, possa haver informação para este registro oncológico e cruzamento dos dados, para podermos ter, de facto, um registro mais rigoroso. Aqui também, nesta área, se prende muito as dificuldades que muitas vezes temos, como sabe, pelo cruzamento de dados de informáticos que são difíceis de ultrapassar pela Comissão de Registro de Dados e que é necessário que se entenda que com isto nós beneficiaríamos muito a melhoria desta informação. Sobre mais algumas questões do ponto de vista da gestão do relatório do CIGIC, eu passaria depois também ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado, que trabalha muito e acompanha o programa do CIGIC para nos dar informações mais em pormenor sobre estas questões. Eu peço desculpa, está do lado. Quanto a outra questão que o Sr. Deputado João Semedo falou, na exclusividade dos médicos, nomeadamente, no Serviço Nacional de Saúde ou na área da função pública, o diploma é claro. Há que todas as pessoas com contrato individuais em funções públicas têm, por definição, a exclusividade, podendo e tendo que sendo mais transparente, não lhes está impedido de realizarem trabalho sem ser na área da administração pública, têm que fazer a sua declaração de interesses e obrigatoriamente terá que ser, neste momento, mais cumprida aquilo que está a legislação. Pensamos que isto tem dado, é o que existe, existe na lei, nós pensamos que é importante que terá que haver esta definição para que tudo seja mais transparente e possa haver definição e que o Serviço Nacional de Saúde esteja melhor definido por aquilo que são a definição dos interesses e do conflito de interesses na área da saúde. Em relação ao interesse público, muitas vezes poderá ser necessário, mas terá que ser, obviamente, sujeito a uma aprovação e estamos sérios que, em sede de contratação coletiva, estes interesses irão ser salvaguardados e contemplados. Quanto à discussão das outras carreiras que estão ainda técnicas da saúde, nós estamos a trabalhar quer na área da enfermagem, quer na área dos técnicos diagnóstico e terapêutico nos técnicos superiores, tentando ainda resolver os problemas das carreiras técnicas ainda dentro desta legislatura. Temos vindo a trabalhar grandemente nesta área e esperemos chegar a acordo, mas obviamente que é preciso um trabalho sério com os seus representantes. Por último, só referir ainda em relação às questões das vagas para médicos, das vagas das especialidades e das assimetrias regionais. Obviamente que existem dois tipos de assimetrias, por um lado a falta de algumas especialidades e também por outra a colocação em determinadas zonas do país. e as assimetrias, se pela falta global é maior nas regiões do interior, existem grandes assimetrias na distribuição de algumas especialidades e que essa é geral em todo o país, porque tem a ver com as opções. E daí a nossa definição, que nos últimos anos tem vindo, nomeadamente na medicina geral e familiar, o aumento progressivo das vagas para esta especialidade. Este aumento progressivo tem que ser feito progressivo porque é preciso que haja capacidade formativa e, portanto, só este aumento poderá progressivo ser sustentável para podermos ter capacidade de formar mais médicos. Na medicina geral, na saúde pública, é uma área também muito carente em todo o país, e nomeadamente a medicina geral e familiar, onde se sente mais a falta e onde existem mais médicos, mais utentes sem médico, não são nas regiões do interior, são sim nas grandes regiões, nas grandes áreas metropolitanas. Quando nós visitamos centros de saúde nas regiões mais interiores, são muito poucos os utentes que não têm o seu médico de família. Aí temos um outro problema, que é a média etária dos médicos que estão colocados nas regiões do interior e que têm que ser atendidos numa programação futura. Mas, de imediato, onde falham mais é, de facto, também nas grandes áreas metropolitanas e que têm que ser contempladas. Estão, neste momento, a ser trabalhados porque será feito, e quer as vagas preferenciais, quer a bolsa, que será atribuída não só a algumas especialidades, como a colocação em alguns locais do país para fazerem o seu internato, como a possibilidade de conferir e de lhes dar a possibilidade, nesses locais, de permanecerem pelo menos um tempo igual àquela que se feito o seu internato. O que significa, e como sabem, e tem sido já dito muitas vezes e reconhecido por senhores deputados, que o serviço médico à periferia serviu para dotar e para fixar médicos fora dos grandes centros. E que muitos deles voltaram para os locais onde tinham estado após terem acabado a sua especialização. É uma forma de fixar, de criar laços e, portanto, esta possibilidade de criar a bolsa foi com esse objetivo e, portanto, não só de conferir algumas especialidades, como também de podermos dar uma distribuição mais equitativa no país. Quer as vagas preferenciais, quer a bolsa, entrarão em vigor na distribuição dos médicos a partir de janeiro de 2010. E, portanto, senhora Presidente, eu passaria a palavra.
É agradecido, sim. E pedia-vos capacidade de síntese, por favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Tentarei a maior capacidade de síntese que conseguir, naturalmente, não é? Muito bom dia aos senhores deputados. Iria, talvez, começar desde já pela questão do Fundo de Apoio aos Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, levantada pelo Sr. Deputado Carlos Miranda e pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Semedo. Mas gostaria também de relembrar as palavras do Sr. Deputado Carlos Miranda, que começou por dizer que tinha havido que este Governo tinha iniciado por fazer um corte brutal nas verbas de investimento do Ministério da Saúde. Ao Sr. Deputado, por rigor à verdade, eu gostaria de relembrar que aquilo que há 4 anos este Governo se confrontou foi a brutalidade de encontrar um orçamento que teve que ser corrigido e retificado em 1.500 milhões de euros, logo em 2005, e a existência de uma dívida acumulada de 800 milhões de euros para pagamentos à Associação Nacional das Farmácias, acumulada nos últimos 3 anos e que teve que ser resolvida em 2006. Esses são os dados de partida que tivemos, de facto, para este exercício, digamos, em termos orçamentais do Governo. E gostaria de relembrar 2 coisas. Uma, naturalmente, que a questão, aliás, já declarada na passada sexta-feira, que com o modelo empresarial que foi feito nos hospitais, boa parte das verbas para investimento nos serviços de saúde são hoje canalizadas através das dotações de capital para esses hospitais, o que quer dizer que esse corte de verbas de investimento não é verdade, antes, pelo contrário, há um reforço da capacidade de investimento. Em segundo lugar, que este reforço do orçamento em 2005 permitiu, de facto, criar as condições para uma gestão orçamental equilibrada, para uma gestão das contas que levou a que não fossem necessários orçamentos retificativos em 2006, não fosse necessário o orçamento retificativo em 2007, não fosse necessário o orçamento retificativo em 2008 e em 2009, a informação disponível até este momento indica que, mais uma vez, as contas do Serviço Nacional de Saúde estão equilibradas, ou seja, que há um equilíbrio entre receitas e despesas. E isto é, volto a dizer, um pouco mais importante do que aquilo que se pode parecer, digamos, a questão da gestão orçamental. Não tenho a mais pequena dúvida que no futuro será preciso reforçar a dotação pública para o Serviço Nacional de Saúde. Não tenho a mais pequena dúvida também em que os portugueses não estão disponíveis para entregar mais recursos a serviços que não estejam convenientemente organizados, a serviços que não comprovem, que não demonstrem no seu dia-a-dia, que utilizam com rigor e com parcimónia os recursos que lhes são disponibilizados por todos nós. Ou seja, só é legítimo ao Serviço Nacional de Saúde reclamar que os portugueses lhe ponham à sua disposição mais recursos depois de ter feito esta prova que os pode, que o consegue usar com rigor de gestão. E por isso estes 4 anos ficam como um importantíssimo contributo e um importantíssimo auxiliar, de facto, à consolidação do Serviço Nacional de Saúde e à criação de condições para que, de facto, os portugueses possam ter um Serviço Nacional de Saúde reforçado com mais investimento e mais verbas. O Fundo de Apoio é um instrumento para que, de facto, para que o funcionamento da tesouraria. Ou seja, foi assim que foi criado, e foi criado num momento histórico muito particular, ou seja, fruto da crise financeira e de uma decisão do Governo de promover o pagamento atempado a todas as dívidas existentes, mas foi criado não apenas para resolver essa questão em dezembro do ano passado, mas que possa funcionar como um instrumento de gestão em todo o universo hospitalar. E por isso é que se encontram hospitais que têm montantes, têm verbas colocadas no fundo, as verbas correspondentes ao seu capital e que se destinam a financiar os seus investimentos, e o mesmo hospital recorreu a empréstimos desse fundo. Essa é uma situação normal e uma situação que visa exatamente criar as condições para que o fundo possa funcionar como instrumento de apoio à gestão de tesouraria. O que é que acontece, o que é que está a acontecer, digamos, neste primeiro semestre de 2009? Movimentos normais. Ou seja, houve hospitais que resgataram as suas aplicações, houve hospitais que amortizaram os seus empréstimos, houve hospitais que reforçaram o seu pedido de empréstimo ao fundo e houve hospitais que reforçaram as suas aplicações no fundo. Nomeadamente, a realização de capital prevista para este ano, já foi realizada durante este mês de junho, e, portanto, parte dessas verbas foi canalizada para o fundo. O fundo também será, a questão dos 100 milhões tem a ver com as regras que exigem que haja uma aprovação das tutelas da saúde e das finanças, de qual é o montante global disponível em cada momento no fundo. E o fundo, portanto, que tinha uma dotação global de 800 milhões no final de 2008, é agora reforçado para um limite total global de 900 milhões. De onde é que vem esse dinheiro? De novas dotações dos hospitais, nomeadamente dessas dotações de capital que são agora realizadas, mas também 75 milhões provenientes do Tesouro, aliás, verbas previstas no Orçamento de Estado, no capítulo 60, onde há uma dotação de até 150 milhões de euros, aprovada naturalmente por esta Assembleia da República, para reforço deste fundo. O que é que pretendemos com isto, mais uma vez? Que o fundo seja um instrumento de apoio à gestão de tesouraria de todos os hospitais, permitindo 2 objetivos. Continuar a criar condições a que o prazo médio de pagamento das anuidades dos hospitais se reduza e se mantenha nos 90 dias. É muito importante que isso seja conseguido, mas que seja conseguido sem batotas, digamos, de subsídios a hospitais por motivos de menor eficiência na gestão. Ou seja, não, este fundo visa criar condições para que, de facto, hospitais que têm uma situação económica financeira desequilibrada, essa situação não pode ser corrigida com o subsídio do Estado, que eventualmente, e no futuro, no passado, temos variedíssimos exemplos disso, mascararam erros de gestão e criaram claramente incentivos negativos, incentivos a um descurar a gestão, que provavelmente ainda hoje estamos a pagar as consequências disso. Ou seja, o fundo é um instrumento de gestão, as verbas aplicadas pelos hospitais lá estão obviamente disponíveis para os hospitais. Vários hospitais já tiveram acesso, naturalmente, às verbas depositadas. Os empréstimos que o fundo faculta aos hospitais visam exatamente garantir pagamento a fornecedores, mantendo a responsabilidade nos hospitais. É isso. Foi isso que foi dito há 6 meses e é isso que, naturalmente, se mantém. Uma palavra também quanto à diabetes, que o Sr. Deputado Carlos Miranda referiu e a Sra. Ministra já falou nisso. Eu gostaria apenas de referir, digamos, que a questão do protocolo para a Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses já foi, digamos, revisto. Esse protocolo está em finalização, digamos, de trabalhos burocráticos para entrar em vigor, digamos, uma revisão do protocolo que visa exatamente acrescentar serviços, nomeadamente... exatamente na retinopatia diabética, portanto no rastreio, também teremos a colaboração da Associação para esses trabalhos e naturalmente que aquilo que estamos a fazer, eu próprio estou a acompanhar, digamos, diretamente os trabalhos de apoio e de revisão deste protocolo, porque naturalmente é muito importante podermos continuar a contar com o apoio da Associação e o envolvimento da Associação numa base, exatamente, de colaboração da Associação com a realização do Programa Nacional e com a prestação de serviços que, naturalmente, se reconhece que a Associação faz. Palavra também em relação ao Sr. Deputado João Semedo, quando diz, bom, este seria a altura de aproveitar este potencial referendo da Ordem dos Médicos e a sua disponibilidade para dispensar genéricos, para tornar obrigatória a prescrição por DCI. Eu gostava de comentar aqui que não me parece que seja adequado, digamos, né, o Governo está disponível para, digamos, adotar uma política que quase poderia ser de pequenos truques, de aproveitar aquilo que pode ser considerado um tiro no pé, para avançar com uma decisão, uma vez que esta matéria se faz, de facto, por uma questão de convicção, ou seja, a prescrição por denominação comum internacional, a prescrição de genéricos, a política deste Governo tem sido sempre de ser feita com os médicos, e aquilo que deste facto eu retiro é uma excelente oportunidade para contar com as organizações médicas para, havendo esta disponibilidade, de recomendar naturalmente aos profissionais o maior empenho na prescrição de genéricos. É nisso que temos vindo a trabalhar, é nisso que os serviços do Ministério da Saúde estão empenhados, nomeadamente o Infarmed promoverá a curto prazo novas ações positivas de envolvimento dos prestadores e dos profissionais para a prescrição. E isso leva-me à questão dos medicamentos, portanto, levantada pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, de genéricos e reformados, ou seja, a questão continua a ser... naturalmente, de valorizar as medidas tomadas, de apoio aos idosos. Eu gostaria de relembrar que nesta parte as medidas do Governo têm sido exatamente proteger aqueles que mais precisam, os idosos, e dentro daqueles que mais precisam, exatamente os mais pobres. Em especial relevância, beneficiários do complemento solidário para idosos, portanto, os mais pobres dos mais pobres, em que desde há 2 anos, é possível reembolsar metade daquilo que as pessoas ainda pagam na farmácia em termos de medicamentos. E esta é uma medida que convém ser ainda apoiada, é uma medida ainda pouco utilizada, mas que tem vindo a crescer todos os meses a sua utilização. O que quer dizer que cada vez mais os portugueses estão despertos para este benefício adicional que têm, mas que é preciso fazer um trabalho mais persistente de informação, passar a mensagem, porque sabemos que estas são exatamente as pessoas que mais dificuldade têm em que a informação lá chegue. A comparticipação dos genéricos a 100% para os pensionistas de baixo rendimento também tem naturalmente esse objetivo de apoio aos pensionistas, mas também um incentivo à prescrição de genéricos, e deve ser conjugada, não deve ser adulterada, digamos, com uma medida meramente de secretaria de batota, que é bom, no caso de ser prescrito a um pensionista, então pode haver substituição. Não, aquilo que deve haver é de facto uma consistência e um trabalho de relação entre médico e doente que deve estar acima de todas as questões conjunturais. Finalmente, questão de política, de outras questões de política de medicamentos. O diploma aprovado na semana passada em Conselho de Ministros é um diploma que simplifica procedimentos no que tem a ver com a importação paralela de medicamentos, nada mais do que isso, e que, portanto, que não traduz nenhuma alteração de política, nem em termos de distribuição de medicamentos hoje distribuídos nos hospitais para as farmácias, nem em questão de regulação das margens de medicamentos. E peço desculpa pela falta pela
nota. Agora, o Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro, é que ele é deputado de base, por acaso nem a Sra. Ministra nem o Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos são, mas o Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro foi eleito como deputado, portanto está suspenso.
Está suspenso.
Portanto, ao Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro, assim o poder de síntese demolidora pode ser ao seu estilo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria comentar basicamente 2 dos assuntos que foram levantados. Um deles merece particular importância, que é o assunto do tratamento da doença oncológica no nosso país. E eu acho que nós, francamente, devemos responder, e eu vou acrescentar alguns aspectos à resposta, nomeadamente à gestão de listas inscritas para a cirurgia. E eu diria, a esse respeito, que nós podemos olhar para o assunto de várias maneiras. Podemos olhar pelos resultados em termos de saúde das populações. E chama a atenção que o Plano Nacional de Saúde de 2004-2010, que foi aprovado não por este governo, mas que foi herdado deste governo, e que é um bom documento, que aliás nós seguimos, definia 4 metas em termos de objetivos de ganhos em saúde para a área da doença oncológica. Primeira meta, a taxa de mortalidade padronizada para o cancro da mama, devia chegar em 2006 a 10 óbitos por cada 100 mil mulheres com menos de 65 anos de idade. Eu recordo que eram 14.3 em 2001. O último número que temos, em 2006, percorremos o caminho de 14 para 11. A mortalidade padronizada baixou de 14 para 11 e estamos muito próximos da meta de 2010. São números de 2006 e temos uma informação ainda não quantificada de que o número em 2007 é melhor do que o número de 2006. Taxa de sobrevivência há 5 anos para o mesmo cancro, o cancro da mama. Isto são as metas do Plano Nacional de Saúde que foi aprovada pelo Governo, suportado pelo PSD, pelo CDS, aprovado pelo Governo. Eu só estou a dar os números que convém qualificarmos. A taxa de sobrevivência há 5 anos, que era proposta, era que nós atingíssemos uma taxa de sobrevivência em 2010 de 75 anos. Para as mulheres com cancro da mama, o resultado em 98, era o último número que havia, era 71.9. O resultado em 2005 é que já ultrapassamos a meta que nos propunhamos atingir em 2010 e temos 83 anos. Senhora deputada, podem até dizer que as metas eram um pouco ambiciosas. Eu chamo a atenção que foram aprovadas no Plano Nacional de Saúde pelo Governo anterior, que nos antecedeu, e não pelo nosso Governo. Agora, o que não podem é negar que elas foram alcançadas, são os números. Eu sei, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada lida de forma particularmente bizarra com os números. Agradam-lhe todos aqueles que confirmam as suas teses e repugnam-lhe todos aqueles que a contrariam. Mas faça o favor de me ouvir pacientemente, como eu ouvi assim. Taxa de mortalidade padronizada para o cancro do colo do útero. A meta do Plano Nacional de Saúde era atingir no ano 2010 2 óbitos por 100 mil mulheres. Essa meta foi alcançada em 2006.
era 3.5 em 2001, foi alcançada em 2006. Taxa de mortalidade padronizada para o cancro do colo e do reto, a meta do cólon e do reto. A meta do Plano Nacional de Saúde era atingir 6 em 2010, atingimos 7.2 em 2006, eram 7.9 em 2001. Do ponto de vista dos indicadores da saúde para a população, é absolutamente inadequado dizer que em Portugal não há tratamento adequado dos doentes oncológicos. E com isto não estou a dizer que não haja um caminho para percorrer e melhorias para efetuar. São assuntos completamente distintos. Retomo o tema da prevenção primária, que é absolutamente essencial. Eu devo dizer que a medida isolada mais importante para abordar o tema da oncologia em Portugal é diminuir o consumo de tabaco. É de longe a medida isolada mais importante, se tivéssemos que escolher uma, e eu chamo a atenção. Porque é que eu só falo isto porque é verdade, no caso da prevenção primária, que me poderão dizer que não era possível ao governo anterior ter introduzido a vacina do papiloma humano, porque simplesmente ela não existia. Agora, já se fumava em 2013, em 2004, senhora deputada, já havia o hábito de fumar, e a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde, que inspirou a lei do tabaco, foi aprovada no primeiro trimestre de 2003, senhora deputada. E eu não me recordo de ter havido nenhuma iniciativa legislativa anterior que tivesse tomado medidas na área do tabaco com resultados que já são mensuráveis. Porque os resultados de 2008 foram, aliás, enunciados pela senhora ministra na sua intervenção. Mas vamos ao tratamento dos doentes em concreto. Não se trata só da baixa da mediana de tratamento cirúrgico, que é significativa, porque o facto de termos passado em 2006 de 54 dias para 36 dias em 2008, significa que recuperamos um terço do tempo nesses dois anos. Mas é que não se trata só da baixa da mediana, trata-se do número de doentes efetivamente operados. O número de doentes operados em 2006 foi 29 mil e o número de doentes operados em 2008 foi 39 mil. Isto demonstra inequivocamente que o Serviço Nacional de Saúde diagnostica mais doentes e que os doentes confiam mais no Serviço Nacional de Saúde para os tratar. E uma grande parte do discurso que a senhora deputada faz, eu peço desculpa por o dizer, é o discurso de quem, no fundo, quer apenas dizer que não há razões para confiar no Serviço Nacional de Saúde e, provavelmente, se isto fosse tudo privatizado, estaria o problema resolvido, que nos hospitais privados os doentes seriam tratados sem problema nenhum, mas nós recusamos isso em absoluto. Esse não é o nosso modelo. O nosso modelo é o modelo de valorizar o trabalho que o Serviço Nacional de Saúde tem feito para tratar melhor os doentes com resultados. E podemos falar nisso nas questões de pouca incorporação tecnológica ou nas questões de muita incorporação tecnológica. Eu posso lhe dar outro número. Número de transplantes de medula óssea feitas nos hospitais portugueses em 2004, 278. Número de transplantes de medula óssea feitos em 2009, 391. Aumentamos 40% o número de transplantes de medula óssea, quase um aumento de 10% ao ano. Em todas as áreas, o que ocorre é uma enormíssima melhoria do Serviço Nacional de Saúde na resposta à doença oncológica, que se aproxima de padrões que são os que desejamos. Não há trabalho a fazer, há seguramente trabalho a fazer, mas isso será verdade quaisquer que sejam os resultados alcançados. Em matéria de saúde, qualquer que seja o resultado que possamos apresentar, poderemos sempre dizer assim que é possível melhorar, porque aquilo que eu estou a falar é da frieza dos números globais. Por trás destes números há pessoas em concreto cujo sofrimento convém minorar e convém minorar da forma mais rápida possível e mais humana possível, e é sempre possível fazer um esforço para melhorar. Nós tínhamos definido uma meta que era atingir a mediana de tempo cirúrgico para 30 dias, estamos nos números de 31 de dezembro, a 6 dias de conseguir essa meta, e estamos a trabalhar para o conseguir, e eu devo dizer que temos resultados preliminares dos primeiros meses deste ano que apontam para a continuação do aumento da capacidade de resposta cirúrgica dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Aqui é verdadeiramente do que se trata, porque dos 39 mil doentes operados sob responsabilidade pública a doenças cancerígenas em 2008, só cerca de 200 é que foram operados fora dos hospitais públicos, portanto é na resposta dos hospitais públicos que estamos completamente a falar. Uma nota final, mesmo na área da radioterapia, eu chamo a atenção para o alargamento dos serviços prestados aos portugueses, e no cancro que causa maior mortalidade entre os portugueses, que é o cancro do pulmão, cerca de 20% dos portugueses que morrem de patologia oncológica morrem de cancro do pulmão. Uma análise que foi recentemente publicada pelo Grupo Cooperativo Português do Cancro do Pulmão demonstra que o tratamento médio no nosso país é significativamente melhor do que o tratamento médio nos países da União Europeia, qualquer que seja a comparação. Portanto, não corresponde à verdade que o tratamento dos doentes oncológicos em Portugal seja pior do que o tratamento nos países com que nos podemos comparar à escala da União Europeia, sem que isso negue o facto de que podemos sempre continuar a melhorar. Depois uma nota sobre a linha de saúde 24, o Sr. Deputado João Semedo, para dizer que a monitorização que é feita pela Direção-Geral de Saúde do funcionamento da linha de saúde 24 tem várias componentes. tem uma componente que é a componente dos números globais, a percentagem de atendimentos nas chamadas, os indicadores globais de qualidade, e tem uma componente que eu julgo que é muito rara no rigor do acompanhamento destes serviços, que é da audição direta de chamadas que permite fazer esta aflição. Em qualquer uma das duas componentes, eu confio absolutamente no rigor da monitorização realizada pela Direção-Geral de Saúde. E em relação ao número concreto de que o Sr. Deputado falou, que é a percentagem de chamadas atendidas no primeiro contacto, o número de balanço que eu possuo para os primeiros, que é válido até o dia 31 de maio, portanto eu admito que possa haver agora algumas mudanças em junho, não tenho os números de junho, é que a linha de saúde 24 atendia 93,6% das chamadas, dos contactos na primeira chamada. E chama a atenção para que o contrato que foi estabelecido com a linha de saúde 24, que resultava de um concurso público que foi lançado anteriormente a este governo, definia como meta o atendimento no primeiro contacto de 85% das chamadas. O que quer dizer que, em concreto, o operador está a atender ao primeiro contacto uma percentagem superior àquela que era contratualmente obrigatório e que é um número excelente do ponto de vista da comparação com qualquer capacidade de atendimento de um centro de atendimento de elevado volume, como este que estamos a falar, com cerca de 2 mil contactos por dia. Por outro lado, a monitorização do atendimento das chamadas por audição direta a partir de um grupo de profissionais de saúde que trabalham com a Direção-Geral de Saúde neste atendimento significa que são auditadas por auscultação direta cerca de 900 chamadas por mês, o que permite uma avaliação muito rigorosa da qualidade do atendimento com padrões qualitativos que são valorizados como positivos pela Direção-Geral de Saúde e não temos nenhuma razão para não acreditar que a linha de saúde 24 é um instrumento adicional aos serviços portugueses que tem muita utilidade e muito interesse para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde.
Ora bem, senhores deputados, não registro a inscrição para uma segunda volta, mas estou a ver que ela foi espontânea e forte. Como o tempo vai adiantado, senhores deputados, tenho que sair para outras reuniões, eu ia propor 3 minutos para cada segunda volta. Dou já a palavra ao senhor deputado Carlos Miranda. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Apreciei com todo cuidado a exposição do nosso colega deputado Jorge Almeida sobre o balanço em matéria da governação da saúde durante esta legislatura. Achei, no entanto, que em matéria de ganho... Notei, no entanto, que não se referiu aos elevados ganhos de saúde que resultaram da sistemática encerramento de serviços de saúde na proximidade. Mas isso foi um lapso, com certeza, que o Sr. Deputado corrigirá seguramente na próxima intervenção. Nomeadamente em Vila Real, exatamente. Eu utilizaria os meus 3 minutos apenas para passar em revista, Sra. Ministra, se possível, o que é que vamos receber, o que é que vamos ir dar em matéria de emergência médica. No que se refere às VMERs, como é que estamos em relação aos médicos para as VMERs, que continuam algumas inoperacionais, volta e meia inoperacionais, por falta de médicos. Ou seja, depois do ingresso dos uruguaios, vai fazer agora um ano, penso eu, não sabemos mais nada na melhoria do ingresso de profissionais médicos nas VMERs. Depois, é que neste momento, Sr. Ministro, neste momento há falhas de operacionalidade das viaturas da VMER, mesmo em Lisboa, por falta de equipas. Depois, segunda questão, ambulâncias CIV, estão por distribuir, ou já foram distribuídas, 50 viaturas que estavam aqui aparcadas na Quinta do Lumiar, em Lisboa, não é? Há 100 corporações de bombeiros à espera de ambulâncias. O que é que se passa com a distribuição destas 50 viaturas que estavam aqui em stand-by, ainda em Lisboa? Terceira questão, que tem a ver com a situação dos enfermeiros destas ambulâncias das CIV.
e há sobretudo uma situação preocupante ao nível do Norte, com a mudança de estatuto e a inadequação do concurso público que foi aberto para ingresso de mais 80 profissionais, em relação àqueles profissionais concretos que estão efetivamente ao serviço da CIV no Norte e que, se concorrem a este concurso, se arriscam a ter que ser deslocados para outras regiões do país.
Há, efetivamente, Sr. Deputado, atenção ao tempo, faz favor.
E que, se nada for feito, uma vez que o diploma das carreiras públicas lhes retira a base em questão neste momento, no final do ano regressam aos seus locais de origem. Perde-se uma capacidade que foi sendo adquirida com este conjunto de profissionais. Não sei se esse assunto está a ser devidamente seguido ao nível do Ministério. E, bom, quanto aos helicópteros, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado já nos disse que helicópteros... Que helicópteros ainda estão em avaliação concursal e, portanto, não temos helicópteros nesta legislatura. Muito obrigado, Sr.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Miranda acabou. Sr. Deputado Bernardino de Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sra. Ministra, eu acho que a Sra. Ministra, peço desculpa de utilizar esta expressão, mas não tem o direito de estar perante a Assembleia da República e a Comissão que acompanha as questões da saúde, perante a qual tem uma responsabilidade de informação e de prestação de contas, e dizer que há uma pergunta que não responde fica para a próxima legislatura. Tem que responder, Sra. Ministra. Tem que responder em relação à questão da transferência de dinheiro público para os hospitais privados a propósito da ADSE, que a própria Sra. Ministra qualificou como uma medida com a qual não concordava, que disse numa entrevista que já tinha falado com o Ministro das Finanças sobre o assunto, e nós precisamos que esclareça que desenvolvimentos é que houve no seguimento dessa conversa, e a Sra. Ministra não tem o direito de permanentemente se esquivar a responder a esta questão. Para a próxima legislatura, nenhum de nós sabe se está cá, muito menos a Sra. Ministra, para a próxima legislatura. E, portanto, isso não é legítimo. Tem que responder. Dê a resposta que entender. Se quer contradizer aquilo que disse noutro momento nesta comissão, é um problema da Sra. Ministra. Já se percebeu que não consegue convencer o Sr. Ministro das Finanças, mas tem que responder, Sra. Ministra. Quanto ao Centro de Saúde de Bragança, Sra. Ministra, nós não andamos aqui a dormir. Então a Sra. Ministra quer que nós acreditemos que foi inaugurar o Centro de Saúde 2 ou 3 dias antes das eleições para o Parlamento Europeu e que depois ele fechou logo a seguir porque havia um problema informático que quando foi inaugurar não era conhecido? Acha que nós andamos aqui todos a dormir, Sra. Ministra? É evidente que foi fazer campanha eleitoral. Esse é que é o objetivo dessa inauguração. E este argumento que a Sra. Ministra dá de que é importante que o membro do Governo vá imediatamente fazer as inaugurações e essas cerimónias, logo que as obras estejam prontas, deve ser só para o Centro de Saúde de Bragança. Porque, por exemplo, em Massamá, teve uma obra entregue ao abrigo de um protocolo com a Câmara, que teve durante um ano e meio fechada, com o edifício pronto, e a Sra. Ministra não foi lá inaugurá-la para que o processo andasse mais rapidamente. Quanto tempo depois? Um ano e meio depois. Um ano e meio depois. Portanto, Sra. Ministra, o que a Sra. Ministra foi fazer a Bragança foi participar na campanha eleitoral do Partido Socialista. Não foi nada mais do que isso. Quanto à questão da vacina do tétano, Sra. Ministra, eu sobre isto queria dizer duas coisas. Primeiro, é que acho muito estranho que a 8 de junho o Governo, o seu gabinete, me responda que o problema está resolvido, para 3 semanas depois o problema continuar a existir. Ou me mentiram na resposta à pergunta que apresentei, ou então há aqui uma permanente insuficiência pela qual o Governo é responsável. Se o Governo já detectou um problema de ruptura no fornecimento por parte de uma determinada empresa, tem que encontrar os mecanismos para o resolver. Não pode dizer, isso não é com o Governo, a empresa é que falhou. Então, e o Governo não exige responsabilidades? Que medidas é que estão a ser tomadas? Sra. Ministra, não pode ser assim. E eu queria que me respondesse a estas duas questões. Como é que o Governo está a enfrentar esta situação, a não ser esperar que a empresa resolva o problema? E porquê é que responderam ao PCP que o problema estava resolvido a 8 de junho, quando depois, passado 3 semanas, o problema continua a existir, como é visível na resposta da Sra. Ministra? Quanto aos enfermeiros, primeiro, eu não disse que o Estado devia contratar todos os enfermeiros desempregados. O que eu disse é que perante a falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, o obstáculo para que essa falta fosse suprida era apenas a vontade do Governo, porque há enfermeiros disponíveis no mercado de trabalho. Foi isso que eu disse. E ao contrário do que acontece com os médicos, esse problema podia ser resolvido, o da falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, assim o Governo quisesse resolvê-lo. Quanto às negociações, eu acho muito bem que as negociações continuem. O que eu perguntei à Sra. Ministra...
Deputada, agradecia que tem só tempo.
Vou já terminar. O que eu perguntei à Sra. Ministra foi como é que justificava propor que uma carreira de uma profissão como a enfermagem tivesse 45 anos para chegar ao topo da carreira. Que raio de proposta é esta, Sra. Ministra? Porquê é que se propõe isto a uma qualquer classe profissional, neste caso a dos enfermeiros? Não respondeu à questão das maternidades... E em relação aos medicamentos, é verdade o que disse o Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos, este decreto-lei tem a ver com esta matéria, é o Estatuto do Medicamento, só que há aqui um problema político, é que foi avançada a ideia de haver várias alterações, uma delas esta da questão da importação, em relação aos medicamentos, as massas de comercialização e os medicamentos de dispensa restrita. E o que eu quero saber é se essas outras alterações estão afastadas, ou se vai o Governo legislar na interrupção dos trabalhos parlamentares para que a Assembleia da República não possa vir a debater o assunto. Essa é que é a questão que tem que ficar aqui esclarecida. Se o Governo já não vai fazer essas alterações, ou se vai fazê-las a coberto de um período em que a Assembleia tem dificuldade em fazer a fiscalização dessas eventuais alterações. E já agora que nos dissesse, quantos utentes de complemento solidário para idosos utilizam neste momento este benefício dos 50% no preço dos medicamentos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favores. Eu peço muita atenção ao tempo, os senhores deputados também estão
Estou
com problemas.
Estou certa que a Sra. Presidente chamará a atenção para o tempo. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, o Sr. Secretário de Estado disse que por trás dos números há pessoas. Pois é exatamente por isso, Sr. Secretário de Estado, que é preciso algum decoro. E os números que os senhores aqui apresentam e a sua suposta indignação é, a meu ver, inaceitável. Em primeiro lugar, porque o senhor fala-nos de números relativos aos anos de 2005 e 2006, como se, porventura, os resultados vos pudessem ser imputados. Em segundo lugar, e no que se refere às taxas de sobrevivência há 5 anos que o Sr. Secretário de Estado referiu, o Sr. Secretário de Estado sabe, tão bem ou melhor do que nós, que esses dados são apenas do ROR Sul, porque não há, como a Sra. Ministra, aliás, reconheceu, um registro oncológico nacional com dados atuais. Portanto, os dados de que o Sr. Secretário de Estado dispõe são de 2005 e de 2006 e com certeza que esses resultados não vos são imputáveis. E depois, há outra coisa que é extraordinária. O Sr. Secretário de Estado... E há outra coisa que é extraordinária. O senhor considera que é demagógico os números que nós referimos. Sendo que os números que os senhores apresentam e que são maquilhados contrariam os números dos profissionais, os números do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e os números do SIGIC. Ou seja, são os senhores contra o mundo. Os senhores é que são certos, porque apresentam números maquilhados. Todos os outros, profissionais, Observatório e SIGIC, é que estão errados. Bom, então chamo demagógicos a essas entidades. E refiro-lhe, por exemplo, os dados que eu já tinha dito há pouco, os 10 mil doentes com cancro que foram, com tumores malignos, que foram operados fora do prazo, os tumores malignos mais raros e o cancro da próstata, cujo tempo média de espera é superior a 2 meses, e por aí fora, mais. E como diz o coordenador do relatório do SIGIC, Dr. Pedro Gomes, se é possível haver tratamento rápido em situações pouco graves, não é aceitável que os tempos de espera recomendados em oncologia não sejam cumpridos. É um imperativo moral tratar primeiro os doentes mais graves. O senhor Secretário de Estado leu isto? Considera que isto é demagógico? Estão a trabalhar. Mas então assuma a responsabilidade e não venha a sacar para si resultados. E não venha a sacar para si resultados de 2005 e de 2006. E chamar demagógicas às declarações do coordenador do CIGIC. Mais, em alguns casos, continuo a relatar o CIGIC, em alguns casos, o tempo de espera excessivo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. É preciso fazer uma redefinição dos recursos. Há discrepâncias regionais importantes. A distribuição dos recursos não é a ideal para aquela que é hoje em dia a procura em oncologia. E era a resposta a estas críticas que eu esperava da Sra. Ministra e dos Srs. Secretários de Estado. E que não obtive. E, portanto, vou fazer uso da prerrogativa que nos foi atribuída pelo Sr. Deputado Jorge Almeida ontem, a quando da rejeição do terceiro pedido do CDS para uma audição específica sobre a oncologia, que foi no sentido de dizer que, no caso de os deputados da oposição não se considerarem satisfeitos com as respostas, se poder agendar uma audição. Senhor Deputado Jorge Almeida, pela minha parte, pela parte do CDS, não nos consideramos nem pouco mais ou menos satisfeitos com as respostas que aqui foram dadas. E vou-lhe explicar porquê.
É verdade, senhora deputada,
é verdade que o problema da oncologia, vou concluir em 30 segundos, por favor, senhor Presidente, não se resolve só com a cirurgia, é verdade. Também não se resolve só com a radioterapia em Trás-os-Montes, em Évora. Também não se resolve só, senhor Secretário de Estado, lamento, com a lei. Também não se resolve com a lei do tabaco. Resolve-se, isso sim, com uma abordagem integrada. E não vi respondida as questões que se colocam e que vão ser votadas na sexta-feira do projeto de resolução do CDS quanto à implantação de rastreios nacionais e sistemáticos em todo o território nacional, à criação de um registro oncológico nacional, a que haja uma referenciação ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos desde o início da legislatura à espera de uma nova rede de referenciação. Os senhores nada disseram sobre isso. Não disseram, nada disseram sobre um planeamento e projeção das necessidades a médio e longo prazo que é necessária para todo o território nacional. Nada disseram sobre a necessidade de fazer um levantamento e um mapeamento das necessidades e da doença no país. Nada disseram sobre a nossa proposta da criação de centros de elevada diferenciação e centros de tratamento, que é exatamente no sentido de haver centros de elevada
diferenciação. Senhora deputada, peço desculpa, mas está a ultrapassar muito o seu tempo.
Uma lógica de descentralização para o tratamento. Nada disseram sobre isto e, portanto, iremos requerer hoje mesmo uma audição específica sobre a oncologia em Portugal, porque todas estas questões e muitas outras não foram respondidas de forma séria e cabal pelos senhores. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor, tem a palavra.
De facto, ficaram muitas questões para responder, mas eu não queria voltar a nenhuma delas, nem queria colocar nenhuma questão nova. Gostava apenas de fazer dois comentários. Um relativamente às palavras do Sr. Secretário de Estado Francisco Ramos e uma outra relativa às palavras do Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro. Relativamente à primeira, queria dizer o seguinte. Não se trata de conseguir a prescrição generalizada por princípio ativo através de nenhum estratagema. Trata-se apenas de pedir ao Governo que, sem estratagemas, cumpra o seu programa. Porque o que está no programa do Partido Socialista, e muito bem, é a generalização da prescrição por substância ativa. Tudo o resto que se diga para além disso é estar, digamos, a tentar iludir o problema de fundo. É que isso era bom para a prescrição, era bom para os utentes, era bom para a despesa pública. E não há nenhuma razão a não ser o não querer ter o combate político frontal que esta medida exigia, que até me parece muito facilitado. Então, se mais de 90% dos médicos querem dispensar genéricos, então o Governo que lhes faça a vontade e que crie um instrumento legislativo para eles se permitirem dar vazão a esse seu impulso de prescrição de substância ativa. Segundo, relativo à saúde 24, eu folgo muito em saber os dados estatísticos que nos foram fornecidos, gostaria apenas de dizer o seguinte. Até ao momento em que a administração da empresa permitia que os seus profissionais tivessem conhecimento da percentagem... Ó, senhora Presidente, não há Presidente? Ó, senhor Deputado, importa-se estar calado, desculpe lá dizer-lhe assim. O senhor acabou de chegar e já está a fazer aqui uma reunião paralela. Não estou nada irritado, estou incomodado e estou incomodado consigo. Percebe? Bom. Importa-se calar.
Senhores deputados, eu agradecia que se criassem condições para a eleição.
Não pode ser assim. Portanto, o que eu estava a dizer, e repito, era o seguinte. Até os profissionais daquela empresa poderem ter acesso à informação, número de chamadas não atendidas, no período de 27 de abril a 5 de maio, foram atendidas 20.500 chamadas, portanto foram recepcionadas 20.500 chamadas, das quais se perderam cerca de 3.000. Isto é uma percentagem muito, muito, 27 de abril a 5 de maio. Isto é uma percentagem seguramente mais elevada daquela que o Sr. Secretário de Estado nos informou. Creio que é na ordem dos 15% ou dos 14%. Portanto, creio que se deveria, enfim, ser possível que esta Assembleia fosse informada com, enfim, eu procurarei através dos instrumentos ao meu alcance conhecer esta situação, não estou nada tranquilo relativamente à qualidade de prestação deste serviço.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Costa, chamando também a atenção para o tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar, em primeiro lugar, a equipa do Ministério da Saúde aqui hoje presente nesta audiência e salientar que, de facto, estamos a chegar ao fim de uma legislatura que foi intensa em reformas lançadas pelo Ministério da Saúde, de reorganização e renovação das respostas do Serviço de Saúde, lançamento de novos programas e foi com agrado que registei os ganhos que hoje, em matéria de saúde pública, foram conquistados por esta equipa ministerial, não só ao nível dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde continuados, mas também ao nível da prevenção. Uma das áreas que queria destacar é, obviamente, a da reforma dos cuidados de saúde continuados, inexistente até há 3 anos atrás, e que a oposição hoje não tem uma palavra a dizer, obviamente porque antes existia uma lacuna em Portugal ao nível destes cuidados de saúde continuados e também da criação de uma rede destinada a idosos ou dependentes, doentes e sós, e ela deixou de ser lacuna e passou a ser uma realidade e uma realidade nos serviços de saúde. Hoje a Sra. Ministra já aqui referiu o internamento de 26 mil doentes e a assistência a mais de 28 mil pessoas, o que demonstra bem a necessidade da criação desta rede, especialmente numa altura em que o aumento do envelhecimento da população e também proveniente da maior esperança média de vida e também o consequente aumento das doenças crónicas é um dado adquirido nas nossas sociedades e também em Portugal. Também já aqui referiu que foi possível antecipar as metas ao nível do internamento de 2010 para o final do ano 2009, com a criação de mais de 8 mil lugares e que vai ser dado uma especial atenção e também um aumento do apoio domiciliário em todas as suas vertentes, designadamente as curativas, paliativas, de reabilitação e também de manutenção. A questão que coloco à Sra. Ministra da Saúde nesta matéria é a seguinte: se têm sido também tomadas medidas para aproximar a ação desenvolvida pelas equipas de alta hospitalar e as equipas de cuidados continuados nos domínios da definição de competências e também da sua articulação, para que as respostas possam ser cada vez mais rápidas e convenientes também às expectativas dos doentes e profissionais. Depois, uma segunda área que queria aqui abordar é de que à saúde pública vão-se colocando diariamente problemas.
Senhora Deputada, atenção ao tempo.
Respostas também urgentes. Uma destas áreas com as quais nos confrontámos foi a gripe A, o vírus H1N1. Eu registro aqui com agrado, ao contrário dos senhores deputados da oposição que falaram em show-off e também na leitura de simples comunicados, eu registro, ao contrário e com agrado, a atenção que está a ser dada pelo Ministério da Saúde e pela Senhora Ministra da Saúde relativamente à informação no site da Direção-Geral de Saúde sobre a evolução desta infecção e através da emissão de comunicados, bem como também todas as medidas tomadas até ao presente momento e informação prestada nas escolas, nos aeroportos e também junto dos cidadãos em geral. Neste âmbito, as questões que coloco são as seguintes. Se é verdade que a existência de casos de infecção pelo vírus da gripe A, H1N1, já confirmados em Portugal, não representa uma preocupação acrescida, se o Ministério da Saúde está em condições de tomar as medidas previstas no plano de contingência e que se venham a revelar necessárias, se as autoridades de saúde, tal como têm feito até ao presente momento, vão continuar a monitorizar permanentemente a evolução desta situação e relativamente à vacina, já foi afirmado pela Senhora Ministra da Saúde que as vacinas só estarão disponíveis em Portugal entre setembro e outubro, na melhor das hipóteses. Eu gostaria de perguntar se o Ministério da Saúde está em condições de garantir que Portugal vai ter o seu contingente para poder defender-se e conter-se da infecção. Finalmente, só...
Senhora Deputada, vai ter mesmo que terminar por uma questão de condição de trabalho.
Pergunta e que se prende com algumas preocupações dos autarcas do Sul, que hoje vêm relatadas na comunicação social e que se prendem com a não existência de um hospital de referência. Gostaria de saber se estas preocupações nos podem causar algum tormento ou se, pelo contrário, as medidas já implementadas e os serviços de saúde atualmente que estão a dar resposta a esta situação permitem-nos também, relativamente a estas preocupações, não ter qualquer tipo de tormentas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada e eu queria dizer que o único Sr. Deputado que respeitou o tempo foi o Sr. Deputado João Semedo. Só o digo porque nesta mesma sala custo, apesar da interrupção do Sr. Deputado Vítor Batista, que pelos vistos, diga, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sabia que tinha provocado tanta perturbação aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Pelo seguinte, eu cheguei tarde na referência porque acabei a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças que estava a decorrer ao lado com a audição da Autoridade da Concorrência exatamente no minuto ou nos segundos antes de vir para aqui.
Eu vi o senhor deputado na outra audição.
A observação, se o incomodei tanto, peço desculpa, porque verdadeiramente incomodado fico eu às vezes com o que ele diz.
Senhor deputado João Semedo, pedi-lhe que fosse rápido. Vamos diminuir os incidentes, por favor, sim?
Eu serei muito rápido, eu também me incomodo muito com o senhor deputado Vítor Batista diz, mas não está a questão em discussão de saber se estava cá ou não estava. O que está em discussão, e tem que ficar claro, é que o senhor deputado acabou de chegar e começou a fazer um comício. Não pode ser, tem que respeitar os outros deputados que aqui estão, percebe? Percebe? É que não sei se na Comissão de Orçamento e Finanças é diferente. Aqui não é assim. É preciso algum respeito e alguma consideração por quem está a intervir.
Senhor deputado, cabe-me a mim conduzir os trabalhos e, portanto, digamos, os apartes têm vindo todas as bancadas, eles devem sempre permitir assegurar que quem está no uso da palavra não seja interrompido e possa ser ouvido em condições de qualidade. Eu ia sugerir agora à equipe governamental, como algumas questões mais concretas colocadas, que as respostas se iniciassem pelos senhores deputados, pelos senhores secretários de Estado e a senhora ministra encerrada. Faz favor, agora de acordo com a vossa distribuição.
Duas notas breves para a preocupação com a herança do Sr. Deputado Carlos Miranda, que está muito preocupado com a herança. Eu devo dizer, Sr. Deputado, que com essa preocupação toda, ainda pode ser que os portugueses, de facto, considerem mesmo que talvez seja melhor poupar-vos esse esforço da herança e continuar com as medidas que temos vindo a tomar. Veremos, Sr. Deputado. Agora, eu quero chamar a atenção para a modificação que ocorreu, que ocorreu na emergência médica,
com a modificação, de facto, com uma modificação da emergência médica em Portugal entre 2004 e 2008. Eu vou repetir os números da preocupação do Sr. Deputado. Em 2004 havia 29 viaturas médicas de emergência de reanimação. Em 2008 há 40 viaturas médicas de emergência de reanimação. Sim. Em 2004... Oh, Sr. Deputado, em 2004 houve 40 mil acionamentos das viaturas médicas de emergência e reanimação. Em 2008 houve 68 mil acionamentos. Mas pode dizer, isso foi por causa do aumento do número de unidades? Não, Sr. Deputado, não. Em 2004, cada unidade foi acionada em média 3,5 vezes por dia. Em 2008, foi acionada em média 4,6 por dia. Eu sei que os números são uma chatice, eu sei, sobretudo quando contrariam a nossa tese. O Sr. Deputado tem muita sorte, eu não sei como o Sr. Deputado vai receber, se eu veja lá o que eu lhe diria a respeito desta sua interrupção. Depois, na... Ambulâncias CIV, em 2004 havia 0 ambulâncias CIV, em 2008 há 26 ambulâncias CIV. Ambulâncias de suporte básico de vida do INEM, em 2004 havia 19, em 2008 há 61. Portanto, em todas as áreas de emergência médica, o aumento dos meios disponíveis, e mais ainda, o aumento da utilização desses meios, é absolutamente sensível e faz com que os portugueses tenham hoje um sistema de emergência pré-hospitalar que é significativamente melhor e que continuará a melhorar. Eu diria, o Sr. Deputado manifesta incomodidade com o facto de haver corporações de bombeiros que aguardam novas viaturas. Nós distribuímos até este momento mais de 110 novas viaturas dos postos de emergência médica do INEM e vamos ainda, o concurso decorreu este ano, como sabem, um concurso já foi anunciado pela equipe ministerial várias vezes aqui no Parlamento. As viaturas estão agora a ser entregues e nos próximos dias distribuiremos as viaturas que correspondem a este último concurso que foi aberto e que decorreu de acordo com as normas de contratualização que estão legalmente estabelecidas pelo Estado português. Portanto, eu diria sobre esta matéria que esta é uma herança muito confortável em contrapartida com aquilo que existia em 2004. Sobre o assunto da oncologia e voltando aos números, Sr. Deputado Teresa Queiro, até há coisas que só se podem discutir agora porque o Governo as publicou. Por exemplo, os tempos médios de espera sugeridos para a doença oncológica, Sra. Deputada. A Sra. Deputada esquece que só é possível fazer essa discussão porque em 2007 o Governo publicou uma portaria propondo tempos médios que pudessem ser aferidos. Antes nem sequer existia. E eu acho que é particularmente notável, eu devo dizer, Sra. Deputada, que eu saúdo a sua chegada aos temas de saúde na sociedade portuguesa. É bom que o tenha feito agora. Eu acho notável que a Sra. Deputada omita o facto de fazer parte de um Governo porque não definiu sequer tempos médios de espera previsíveis. De facto, aí não se podia discutir quando os doentes eram operados fora dos tempos médios. O Governo não tinha definido quais eram os tempos médios de espera na portaria. E o seu Governo tinha-o abandonado. Portanto, chama a atenção disso. Sobre a qualidade da informação, a Sra. Deputada, nunca foi tão disponível, tanta e tão variada informação de qualidade e rigorosa sobre a performance dos sistemas de saúde. Sra. Deputada, os dados nos quais o Observatório Português dos Sistemas de Saúde se baseia para analisar a lista de inscritos de cirurgia, são os mesmos dados nos quais o Ministério se baseia, por uma razão simples. Fui eu próprio que despachei o envio para o Observatório de todos os dados que o Observatório pediu, portanto não há nenhum. E estão, aliás, hoje publicados no portal da Saúde e são acessíveis a todos. Todos podem consultar esses números. E o que esses números demonstram inequivocamente é que, existindo problemas, existindo assimetrias regionais que a senhora deputada equacionou, existindo hospitais e especialidades que ainda estão longe da performance que desejávamos, a verdade é que, ano após ano, o Serviço Nacional de Saúde está a tratar mais doentes, está a tratá-los de forma mais atentada e qualitativamente melhorada. E essa verdade é inequívoca, é que há uma melhoria do sistema. Eu repito, nunca nenhum membro do atual Governo disse que os problemas estavam todos resolvidos. Agora, é preciso cegueira para não reconhecer as melhorias. E recordo a diferença disto. Até o ano 2005, nós bem pedíamos, a sociedade portuguesa, na altura era médico num hospital e como profissional, bem pedíamos que se publicassem números sobre as listas de espera. Havia uma realidade, é que não era possível nunca obter números sobre as listas de espera e muito menos sobre a sua fragmentação por hospitais e por especialidades, pois agora existem esses números, todos podem ser aferidos e todos podem ser discutidos. E eu repito, em 2006 foram operados 29 mil doentes, em 2008 foram operados 39 mil doentes, um aumento de 30% na doença oncológica em 2 anos. E nesse mesmo período, apesar deste aumento do número de casos tratados, a mediana baixou de 54 dias para 36 dias. Isto é inequívoco e só franco má vontade contra o Serviço Nacional de Saúde é que impede que estes números possam ser valorizados pela senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pouco para reforçar exatamente este aspecto que o Sr. Secretário de Estado acaba de referir, a disponibilidade da informação e a contínua, o progresso contínuo, digamos, da produção e dos indicadores de desempenho do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava, e a propósito também do comentário, bom, mas os encerramentos cerraram serviços, portanto os portugueses foram pior servidos pelo SNS nestes anos. Eu gostava de recordar, se quisermos, os números dos hospitais, ou seja, as consultas externas que foram, em 2004, menos de 8 milhões, estamos a chegar perto dos 10 milhões em 2008, 9 milhões e 700 mil. As urgências, 6 milhões em 2004, 6 milhões e 100 em 2008, manutenção, ou seja, tendência correta de grande aumento de consultas, manutenção do número de urgências, e com o aumento também das intervenções cirúrgicas de 504 mil em 2004 para 627 mil em 2008, das quais em cirurgia de ambulatório, ou seja, promovendo uma franca melhoria das condições de funcionamento, 96 mil em 2004 para 205 mil em 2008. Ou seja, mais do dobro de intervenções cirúrgicas nas cirurgias de ambulatório. Mas a questão também poderia ser vista, digamos, grande drama com o fecho do STAP e com as consequências no atendimento nos cuidados de saúde primários. Vamos aos números. Em 2004, 7 milhões de atendimentos em SAPs e afins, que se reduziram, de facto, para 4 milhões e 700 mil em 2008. Compensados ou não, e mais compensados ou não, pelo funcionamento normal, regular, dos centros de saúde, das unidades de saúde familiares e restantes unidades. Claramente que sim. Consultas totais nos centros de saúde, 33 milhões em 2004, 35 milhões em 2008, ou seja, o funcionamento regular mais do que compensou, aumentou 26 milhões e meio em 2004, 30 milhões de consultas nos centros de saúde em 2008. E se quisermos ir, consultas de planeamento familiar, centros de saúde com consultas específicas de planeamento familiar, senhores deputados, todos os indicadores de acesso ao Serviço Nacional de Saúde melhoram nestes anos, todos. A maior parte dos indicadores que conseguimos ter de resultados e de controle de qualidade indicam também uma melhoria. E, portanto, o comentário que eu tenho que fazer, de facto, à crítica permanente que é feita ao Serviço Nacional de Saúde e ao seu desempenho, tem naturalmente uma finalidade que é não observar a realidade. Último comentário, se me permite, a um pedido do Sr. Deputado Bernardino Soares, ou melhor, um comentário também quanto à questão da legislação sobre medicamentos, ou seja, esta legislação foi aprovada, como eu disse na minha primeira intervenção, o Governo não desiste de nenhuma outra legislação e, naturalmente, que a mantém, digamos, em discussão e reafirmo que mantém, obviamente, toda a legitimidade, digamos, para fazer avançar. Quanto aos números que me pede sobre os benefícios adicionais em saúde, e, portanto, faço ao meu comentário, que, digamos, tem vindo a melhorar, mas que é preciso, de facto, dar ainda mais publicidade e informação aos beneficiários, especificamente sobre medicamentos, Sr. Deputado, durante o ano 2008 foram pagos 36.500 pedidos de reembolso. Nos primeiros 5 meses deste ano, portanto, a informação até ao final de maio, esse número já era de 61.100 pedidos pagos. Com uma evolução mensal de 10.000 em janeiro, 9.000 em fevereiro, 12.300 em março, 13.000 em abril, 16.400 em maio, portanto, Isto quer dizer, de facto, uma informação e, naturalmente, um progressivo utilização destes benefícios, que naturalmente ficam ainda muito aquém, ou seja, menos de 10% das pessoas que têm hoje o complemento solidário para idosos ainda utilizam, e faço esta afirmação porque pressupõe-se que de facto a utilização se deve fazer com uma base mensal, é isso que é expectável, digamos que as pessoas peçam o reembolso mensal da sua despesa em medicamentos, e portanto o mês que temos o número maior é exatamente o de maio, é o último, 16 mil, portanto confirmando uma tendência crescente, mas ainda naturalmente insuficiente. Os valores em termos, digamos, monetários também são todos os meses superiores, são todos os meses a crescer, mas naturalmente estamos a falar de valores, mais uma vez, apenas no que toca a medicamentos, durante todo o ano de 2008, 509 mil euros, apenas nos primeiros 5 meses deste ano já vamos nos 918 mil euros, ou seja, já praticamente duplicamos o valor de 2008. Portanto, não, são pedidos pagos. Pagos. Em termos mensais, cada um corresponde a uma pessoa. Agora, provavelmente as mesmas pessoas repetem-se em vários meses. E por isso é que eu faço questão de dizer os números mensais, o número maior são 16 mil, o número acumulado deste ano são 61 mil pedidos, que certamente não correspondem a 61 mil pessoas. Provavelmente correspondem também a mais do que 16 mil. Não é? Portanto, enfim, essa informação não está disponível. Ponto essencial e que me parece importante é esta é uma medida importante, é uma medida que apoia exatamente os mais desfavorecidos, é uma medida que tem vindo a crescer e é também uma medida claramente correta em termos de discriminação positiva de apoiar aqueles que mais necessitam, como aliás tem sido uma prática, digamos, em toda a política do medicamento que temos seguido.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falarei em último lugar e provavelmente é hoje, eventualmente, a nossa última encontro nesta legislatura e, portanto, dizer que aquilo que nos trouxe, ou não, se for pedido, mas dizer que a vinda aqui foram 11 vezes em 17 meses foi sempre com o objetivo de ser transparente, de prestar toda a informação e dentro daquilo que me tem pautado e é esta equipa, não só a disponibilidade como a seriedade com que enfrentamos todos estes problemas, nomeadamente os problemas da saúde, que são aquilo muito, obviamente, de qual a importância para a vida das pessoas é fundamental. E toda a informação que temos coligido e temos posto à disponibilidade é sempre feita com todo o interesse de uma informação e daquilo que tem pautado também, nomeadamente aquilo que fui acusada da informação em relação à gripe, mas é exatamente por considerar que é um problema muito preocupante para as pessoas, alguma insegurança que possam vir a sentir com as informações que são decorrentes, que tenho e que eu própria tenho estado a coordenar e mantido a coordenação de toda a equipa, que é múltipla, que está a tratar do problema da gripe, neste problema que será e é já uma pandemia e que em Portugal vai, obviamente, ou muito provavelmente, abranger também muitos portugueses. E, portanto, nesta forma de encarar os problemas sérios de informação e de coordenação para aquilo que compete ao Ministério coordenar as ações, podendo transmitir aos portugueses a segurança que os serviços estão com capacidade de lhes responder àquilo que têm a possibilidade de o fazer, obviamente, que é de acordo com aquilo que neste momento existe, quer do conhecimento científico, quer daquilo que é a disponibilidade de, quer da vacina que ainda não existe, quer ainda com os antivirais. E nesse caminho, começava por responder, no último, só por a questão de estar a abordar o problema da gripe, que aquilo que a Sra. Deputada Marisa Costa colocou.
O número de casos que tem vindo a aumentar nos últimos tempos, obviamente que era esperado, e que eventualmente irão aumentar progressivamente, não com o mesmo ritmo, mas os ritmos são muito diferentes, corresponde não só ao aumento dos casos que existem em todo o mundo e também nesta altura do ano da grande mobilidade das pessoas e, portanto, é muito natural que nós vamos ter cada vez mais casos e, portanto, vamos fazer parte e ter há algum tempo mais doentes em Portugal. Tem mantido, obviamente, as orientações, são situações benignas, os internamentos não correspondem à gravidade e nós temos neste momento capacidade de internar, e há uma questão que colocou, que é o problema que foi ontem mal interpretado, que é isto do hospital de referência. Obviamente que os hospitais de referência para a gripe não têm nada a ver com os hospitais de referência em termos das outras patologias. Foram definidos hospitais de referência para a primeira fase de contenção da gripe e isso foi, sim, centralizado. Mas, obviamente, que não tem nada a ver com a gravidade da situação. Tem a ver com o momento em que estávamos da disseminação da epidemia e, portanto, tentar conter muito a disseminação. E é por isso que se tem chamado hospitais de referência. Obviamente que todos os hospitais em Portugal têm capacidade técnica para tratar as complicações da gripe e, se houver necessidade, em determinada altura, esperemos que não, mas se o número de doentes for grande e com necessidade de internamento, qualquer hospital em Portugal tem capacidade e, portanto, também os hospitais no SUS, os hospitais que existem, o podem fazer. No entanto, em determinadas fases, é importante concentrar, do ponto de vista da disseminação, é mais fácil impedir e, por isso, irão ser anunciados quando for caso disso e quando houver necessidade de o fazer. Isto significa que é dar cumprimento às medidas que estão no plano de contingência, que estão a ser acompanhadas e, progressivamente, vão sendo libertadas as informações conforme a evolução acontecer e, portanto, definir quais são os centros de atendimento para a gripe e, nomeadamente, dos internamentos, obviamente, tendo atenção à distribuição geográfica. Isso está tudo contemplado no plano de contingência e vamos ter capacidade de o pôr em prática. E, portanto, deste ponto de vista, eu penso que os portugueses não correm nenhum risco acrescido e, antes, pelo contrário, estamos bem organizados e com as equipas com capacidade de responder. Por último, e, portanto, para muito sucintamente, em relação àquilo que foi colocado sobre os encerramentos, eu queria dizer que nós não encerramos nenhum serviço de emergência, nem nenhum serviço de urgência. Não foi nenhum encerramento. Antes, pelo contrário, requalificámos serviços de urgência, quer médico-cirúrgicos, quer poliquirúrgicos. Não era um serviço de urgência e, portanto, aquilo que estamos a fazer foi a requalificação e queria reforçar que aquilo que significam que são as situações que têm, de facto, necessidade de um atendimento em emergência e emergência, e vou-lhe dar dois exemplos, é o atendimento dos acidentes vasculares cerebrais e do atendimento da doença coronária. Houve franca melhoria com aquilo que foi feito, que foi o encaminhamento exatamente para os locais onde devem ser atendidos com todos os meios necessários. E tem números já com a diminuição, quer do número de doentes, quer do número de mortes, quer da melhoria do ponto de vista das sequelas, que são nomeadamente com o acidente vascular cerebral, que é, infelizmente, uma patologia muito frequente e que as vias verdes e tudo aquilo que aconteceu foi, de facto, muito positivo. Portanto, o que significa, e não houve encerramento de nenhum serviço de urgência, houve sim alterações dos horários dos funcionamentos dos centros de saúde, que não eram serviços de urgência. Os SAPs não eram serviços de urgência, senhor deputado. Pronto. Em relação àquilo que eu disse em relação ao Sr. Deputado Bernardino Soares, eu não respondi dizendo que ficava para a última legislatura. O que eu lhe respondi em relação à DSE. O que eu disse foi que em relação à DSE eu já tinha respondido nesta sede há algum tempo e que os doentes da DSE estão a ser tratados. É isso que nos preocupa e, portanto, que eu não iria fazer mais nenhum comentário acrescentando aquilo que já tinha sido a minha informação há algum tempo e, obviamente, que esta responsabilidade é, como bem disse, não é do Ministério da Saúde. E, portanto, eu não disse que iria passar para a outra legislatura, disse que eu não iria fazer mais nenhum comentário acrescentado àquilo que já tinha respondido em outra ocasião. Quanto
às questões da vacina, a informação que eu tenho, e que eu tenho neste momento, e portanto corresponde àquilo que foi dito na resposta que o meu gabinete deu, foi que estaria reposta e, portanto, toda a falha que havia nos stocks é a informação que eu tenho, Sr. Deputado. Pronto. O que eu vou de Oeiras. Portanto, aquilo que eu irei fazer de imediato é eu própria ir saber junto ao Centro de Saúde de Oeiras se isso é verdade ou não, porque, pronto, de qualquer maneira, como sabe, neste momento estão centralizados e a distribuição é feita pelos agrupamentos e, portanto, eu iria falar com o responsável do agrupamento para saber se está ou não em falha, porque não é essa a informação que eu tenho e, portanto, a informação que eu lhe dei foi em função daquilo que me tinha sido dado a mim. E, portanto, não houve nenhuma, mas, obviamente, que eu penso que se lhe fizeram a informação foi porque alguma falha houve, eu vou saber e tentar tomar isso em consideração, obviamente. Quanto à questão das maternidades, que é sempre também eu há pouco não lhe respondi, eu tenho dito sempre e desde sempre que o número de partos não pode ser o único critério para fechar maternidades, quer no sistema público, quer no sistema privado. Penso que aquilo que hoje há no conhecimento é as condições que são, estamos neste momento, está para publicação, para terminar a fase do licenciamento, medidas foram avaliadas sobre o funcionamento das maternidades públicas e das maternidades ou nos centros de nascimento não público, que têm que cumprir regras de segurança, mas têm, de facto, um modelo de funcionamento diferente do sistema público e estão contempladas e em acompanhamento pelo relatório, quer da entidade reguladora da saúde, quer pela Inspeção-Geral das Atividades Económicas, e esse processo tem vindo de saúde, meu Deus, peço desculpa, mas tem a ver com algum cansaço nos últimos tempos, e, portanto, é, de facto, uma preocupação disso. Quanto à questão das carreiras dos enfermeiros, aquilo que lhe gostaria, portanto, a carreira e as carreiras técnicas da saúde, aquilo que tem sido um grande objetivo da nossa discussão, será a qualificação profissional e dignificação da carreira dos técnicos, dos profissionais de saúde. A carreira de enfermagem tem um tempo longo, mas obviamente que não é obrigatório esses anos, porque há concursos no meio da carreira que permite que algumas pessoas, que algumas, obviamente, possam aceder aos últimos anos, como diz, dessa carreira, em muito menos tempo, tem a ver com a capacidade das pessoas se formarem, de haver esses saltos que possam ser dados através de concursos. E, portanto, é a possibilidade de dignificar e de requalificar do ponto de vista da qualidade e da diferenciação e da profissão que tem sido discutido e isso está contemplado naquilo que tem sido a nossa negociação nas carreiras, quer na enfermagem, quer também dos outros técnicos. Penso que do ponto de vista geral nós respondemos a todas as questões que os senhores deputados tiveram a amabilidade de nos colocar. Dizer-vos que este momento é um momento que dignifica o trabalho de uma equipa de saúde, poder partilhar convosco e ouvir as vossas opiniões e os vossos parceiros e as vossas críticas, quer negativas, quer positivas, e que é por uma situação sempre de grande insatisfação, isto é, nunca podemos estar satisfeitos com o que fazemos, que conseguimos fazer mais e melhor. É essa a perspectiva que nós temos vindo a dar, de ser transparentes naquilo que apresentamos, ouvir as críticas e que isso nos sirva para melhorar, porque nunca, e em nada, mas muito em especial na saúde, nunca podemos ficar satisfeitos, porque quando resolvemos um problema, o outro está por resolver. Portanto, agradecer, dizer-lhes que foi bom esta experiência no Ministério da Saúde, estar aqui convosco e, portanto, até breve. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu penso que, em nome de todas as senhoras e senhores deputados, posso apresentar os agradecimentos e os cumprimentos à equipe do Ministério da Saúde, dizer que para nós também foi grande o gosto de vos ter connosco e sublinhar a importância da informação que sempre nos foi facultada e que realmente é essencial para este trabalho de fiscalização do Governo, que é também um trabalho importante da Assembleia da República, um trabalho absolutamente essencial, porque, como a Sra. Ministra disse, não é só com os elogios, é sobretudo com as críticas, que muitas vezes as coisas avançam e este contraditório na Assembleia também deve ser lido com esse objetivo. Pedir aos senhores deputados para não saírem, que eu tenho só um pontinho para ver convosco. É uma informação brevíssima e acompanhada só a equipa ali e regresso de imediato. Bom, então, enquanto os senhores ministros e secretários de Estado arrumam as coisas, eu dizia-vos só o seguinte.